Estamos em condições de podermos começar esta nossa audição pública. Eu queria agradecer desde já, naturalmente, a presença de todos nesta audição. As questões relacionadas com a educação especial são questões que para o grupo parlamentar do PCP têm uma enorme relevância e daí termos decidido fazer esta audição pública sobre necessidades especiais, transitórias e permanentes, intervir para a inclusão. A nossa perspectiva com esta audição é podermos, de facto, abordar de uma forma abrangente estas questões, ouvindo aqueles que estão no terreno, os professores, os terapeutas, as associações, as mais variadas entidades, escolas que contactam com esta realidade e que nós sabemos que, infelizmente, temos tido um conjunto de dificuldades no terreno, nomeadamente com meios para poder dar uma resposta adequada para uma verdadeira escola inclusiva e para que efetivamente todos aqueles, e aqui em particular as crianças e jovens com necessidades especiais, não só permanentes, mas que também nos preocupam aqueles que têm necessidades especiais transitórias, possam efetivamente ter uma igualdade de oportunidades como todos. Este era, de certa forma, o objetivo da nossa audição. Nós já entregámos, e creio que foi-vos disponibilizado, uma iniciativa. Aliás, temos tido várias, mas esta é aquela iniciativa mais de fundo, um projeto de lei que cria um regime jurídico da educação especial nesta perspectiva mais abrangente, como aqui colocámos. A legislação nos últimos anos tem ido numa perspectiva, na nossa opinião, mais restritiva. E, aliás, a própria lei de 2008 coloca as questões das necessidades especiais somente para os alunos com necessidades de caráter permanente e por referência à classificação internacional de funcionalidade e de saúde, o que veio a excluir um conjunto significativo de crianças e jovens de vários apoios que poderiam ser muito importantes para o seu sucesso e para, naturalmente, para a sua vida. A par disto, aliás, em relação a este projeto, ele está entregue, mas, qualquer das formas, se tiverem algum tipo de comentário, sugestão, ele não foi ainda agendado e, obviamente, depois no trabalho até da própria especialidade em sede de comissão e da Assembleia da República, caso venha a ser aprovado, pois na generalidade, esses contributos são muito relevantes. Ou seja, olhem para isto não numa perspectiva fechada de fim de linha, mas como uma perspectiva de início, de certa forma, como um pontapé de partida para uma discussão em torno das questões relacionadas com o regime jurídico da educação especial, e daí os vossos contributos serem muito importantes. Depois, uma outra vertente que, de certa forma, já referi, tínhamos muito interesse em conhecer, efetivamente, como é que é o dia-a-dia. Como é que é no terreno, quais é que são as questões com que se confrontam, o que é que era preciso, o que é preciso para podermos, de facto, quando falamos de questões de crianças e jovens com necessidades educativas especiais, o que é que falta e, de certa forma, a nossa perspectiva, naturalmente, com esta audição, eu ouvir, mas é, obviamente, depois, recolhendo estes contributos, poder também, porque isso ajuda-nos imenso para a nossa intervenção, poder contribuir para resolver problemas concretos com que estas crianças e jovens estão confrontados. Não vou alongar mais, de facto este era o objetivo desta nossa audição, ouvir. Agora, alguns aspectos mais concretos. Se estiverem de acordo, estávamos a pensar em organizar a nossa reunião de forma a decorrer até por volta das 5 horas. Nós não iremos limitar, obviamente, nenhuma intervenção. Apelamos, obviamente, à síntese, a que possam sistematizar também as vossas intervenções e fazer antecipadamente, ou seja, quem quiser usar da palavra, já temos aqui algumas, mas peço que possam preencher uma ficha, creio que todos têm, só para nós depois também organizarmos também aqui em termos de tempo. não vou colocar nenhum tempo de intervenção, mas faço este apelo naturalmente à síntese, para que se possa dar oportunidade a todos aqueles que queiram intervir, o possam fazer. Creio que será esse o objetivo. Pedia também que pudessem preencher uma outra ficha que eu creio que têm de participação, só para nós termos o registro de quem está presente e de quem está presente. Não tem mais nenhum objetivo. Para não perdermos mais tempo e tendo em conta que já temos aqui algumas intervenções, isto não tem nenhuma ordem específica, foi como chegou aqui à mesa, eu não nos apresentei. Isso que ia apresentar também. Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP e deputada, naturalmente, e acompanho na direção do Grupo Parlamentar do PCP as questões da educação, e a minha camarada Diana Ferreira, quem é deputada também, e é quem acompanha as questões relacionadas com a educação especial e também com a deficiência. Então, agora sim, ainda dizer isto, peço desculpa, dizer que esta audição está a ser gravada. Pronto, também para os nossos trabalhos, porque nos ajuda também. Está a ser gravada, para se alguém quiser ter acesso, também será possível. Por isso, então, agora sim, dou então a palavra à Carla Marques, da Associação Portuguesa de Pessoas com Dificuldades de Aprendizagem Específicas. Eu creio que há um microfone, Catarina. Pronto, a minha camarada, para nos todos ouvirmos. Agora sim, obrigada.
Boa tarde. Está a funcionar? Não. Boa tarde. Ah, já está. Então, boa tarde, o meu nome é Carla Marques, represento aqui a APEDAI, Associação Portuguesa de Pessoas com Dificuldades de Aprendizagem Específicas. Isto às vezes pode não dizer nada, mas se falarmos em dislexia, desortografia, descalculia, déficit de atenção, as problemáticas que tratamos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar presente e quero referir que as dificuldades de aprendizagem representam 48% das necessidades educativas especiais. Se for possível, vou deixar aqui um pequeno texto com um resumo, falando das dificuldades e daquilo que nos traz aqui, essencialmente. A inclusão das DAE. Das dificuldades de aprendizagem com maior realce nas alterações à legislação em vigor, sendo no papel do 3 de 2008, uma maior formação para os professores, de modo a que haja um melhor acompanhamento, apoio e principalmente compreensão. Muitas vezes é isso que notamos. Gostaríamos também que fossem, se possível, analisada a possibilidade dos manuais escolares para as dificuldades de aprendizagem, uma maior intervenção é importante, a intervenção precoce, mas incluir o ensino superior é fundamental, porque, como referiu, são de caráter permanente e não podemos descurar a idade adulta, sendo que no secundário essas questões já estão a ser. Apesar do 3 de 2008 ir até ao secundário, nem mesmo no secundário nós vemos essas intervenções serem feitas. Por último, gostaria apenas de fazer uma pequena. Ah, antes disso, peço desculpa. Como disse aqui, no 3 de 2008 abrange apenas as necessidades educativas de caráter permanente, mas mesmo nessas. Nas de caráter permanente, não vemos uma intervenção correta e direcionada aos jovens do secundário. Por último, gostaria de fazer apenas uma análise, se me é permitido. Neste auditório estão 20, 30 pessoas, certo? Gostaria que levantassem o dedo. As pessoas que têm alguém próximo, dentro de família, amigos, colegas de trabalho, que tenham alguém próximo com dislexia, déficit de atenção, descalculia, desortografia, disgrafia. Se alguém tem, agradecia que levantassem o dedo, que tenham conhecimento. digo mais em termos de familiares, não é? Familiares, amigos, colegas de trabalho. Acho que representa bem aquilo do que estamos a falar. Nós tivemos na comissão de científica e nessa altura estávamos 11 pessoas, 7 tinham ligações a pessoas com dificuldades de aprendizagem. Portanto, é disto que estamos a falar. Pronto, basicamente era isto. Agradeço a oportunidade.
Tinha aqui agora Helena Valente. Há aqui uma sigla que não sei.
Sistema Nacional de Intervenção Precoce.
De Intervenção Precoce de Benavente.
Sim, sim. Portanto, já estou apresentada, não preciso voltar a dizer. Eu começo só por aqui por uma questão que eu tive, portanto, fiz uma breve análise da vossa proposta que vocês nos entregaram e surgiu-me aqui uma dúvida. No final, portanto, é colocado que é revogado o 3/2008, mas depois, aqui no artigo 32, falam na intervenção precoce na infância e dizem no primeiro ponto a intervenção precoce na infância é desenvolvida pelos CRIs. A vossa proposta é alterar, é deixar de haver o Sistema Nacional de Intervenção Precoce, deixar de haver o 281/2009? É isso? É porque é assim, a intervenção precoce baseia-se num decreto-lei que é o 281/2009. Pronto. E o trabalho da intervenção precoce vai para além dos agrupamentos de escolas, dos jardins de infância. Portanto, nós começamos, muitas vezes ainda as crianças estão na barriga das mães. Portanto, é muito mais do que a escola. Portanto, começamos muito precocemente mesmo. Aliás, o ideal normalmente é, assim como a mãe sabe que tem uma criança com uma trissomia 21, começar a fazer um acompanhamento àquela mãe. Pronto. E então surgiu-me aqui esta questão. Se vocês tiveram em conta o 281/2009 e se a vossa ideia é, portanto, revogarem o 281/2009. Então, se calhar é melhor tentarmos alterar. Pronto, porque esta vossa proposta está muito ligada ao pré-escolar, à escola, pronto. Só que a intervenção precoce não dá primazia às crianças, dá apoio também, acompanha as famílias das crianças que estão nas escolas da rede pública, mas temos muita criança em domicílio e temos muita criança em creches de IPSS, muitas crianças que estão em redes privadas, em escolas privadas, e, portanto, a intervenção precoce é muito mais abrangente do que a própria da escola pública. Pronto, era só isso. Obrigada.
Minha camarada, depois, no final, fará uma intervenção, mas, de qualquer das formas, não, não. A nossa intenção não é revogar a intervenção precoce. E admitimos, sim, que, de facto, vamos olhar para isso depois com mais atenção. Passo então agora a palavra a Sónia Simões, da Equipa Local de Intervenção Precoce de Coruche, Salva Terra de Magos.
Sim. Então, eu já estou apresentada, chamo-me Sónia Simões, lá está, mas comigo trago também a colega Susana Silva, muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostaríamos de agradecer o convite endereçado à nossa equipa. De facto, nós estamos aqui para representar a equipa local de intervenção precoce Coruche Salva Terra de Magos. E tal como a colega Helena, que pertence também à intervenção precoce, referir-vos e realçar, de facto, que nós trabalhamos com crianças e o que nos importa é realmente o desenvolvimento. Não temos em atenção se esta criança está integrada em rede pública ou particular. O que interessa é a criança e a sua família e o seu desenvolvimento e a sua saúde. Antes de mais, gostaríamos também de dizer que quando falamos realmente em necessidades educativas, sejam elas transitórias ou permanentes, falamos de facto em crianças, em jovens e famílias. De facto, nesta designação de necessidades educativas abrangente, como vocês referem no vosso documento, e abarca em si uma enorme diversidade de situações, pensamos que um dos constrangimentos existentes no intervir para a inclusão seja a rigidez de serviços. As necessidades de uma criança não são as necessidades de outra, e muitas vezes os serviços, os timings, os papéis e as respostas ao alcance das suas crianças, destas crianças e suas famílias não são flexíveis ao ponto de responder muitas vezes à necessidade. Depois, devemos estar bem conscientes que realmente aquilo que separa uma necessidade transitória de uma necessidade permanente é por vezes uma linha tão ténue que se não se dá uma resposta em tempo adequado, o que é hoje transitório, amanhã poderá ser permanente e difícil de ultrapassar. Mas tenhamos em atenção mais uma vez que nós, portanto, eu aqui e a colega Susana, estamos para representar uma equipa local de intervenção precoce na infância. Nós trabalhamos diariamente nos locais de vida da criança e articulamos com todas as entidades envolvidas com aquela criança e com a sua família, no sentido de optimizar e facilitar o seu crescimento e desenvolvimento, independentemente de estarmos aqui a falar do sucesso escolar ou não. Nós não nos limitamos em pensar no sucesso escolar, pensamos também na qualidade de vida daquela criança e daquela família, naquilo que é a inclusão desta criança e participação desta criança na comunidade, na sua comunidade, no seu dia-a-dia. Portanto, a palavra no seu global, no total do seu significado. Prestamos, lá está, auxílio à família na resposta às suas preocupações. Agora, depois desta pequena introdução, nós trazemos aqui alguns casos práticos, fizemos uma pequena reflexão daquilo que nos deparamos diariamente no nosso dia-a-dia e, em particular, naquilo que é o contexto mais próximo da escola. Por exemplo, no caso do autismo, temos casos que fazem... Que acompanhamos no decorrer do pré-escolar, e depois, quando passam para o primeiro ciclo, a proposta vai no sentido de integrarem as unidades de ensino estruturado. Estas unidades não existem a todo lado. Na nossa realidade, há crianças que fazem cerca de 25, 30 quilómetros ou mais para cada lado, ou seja, prefaz um total de 600 quilómetros diários. 60 quilómetros diários, desculpem, para frequentar a escola. Só para frequentar a escola. Reparem, estas famílias, o que é que se deparam? O meu filho vai num transporte todos os dias, mais de 30 quilómetros para cá e para lá, só para ir para a escola. Então, e a socialização que tanto trabalhamos? E a autonomia? Aqui já sabe onde é a casa de banho, onde é que é o refeitório, não é? E o recreio? E os amigos que tanto têm demorado a conquistar? Pois é, neste caso existe a resposta, mas de facto parece-nos que não é mais funcional. Deveriam de existir respostas mais próximas, mais recursos humanos, mais recursos materiais, que proporcionasse aos próprios agrupamentos uma maior capacidade de autonomia e de resposta. E também, lá está, uma maior continuidade do trabalho já feito e uma resposta das próprias necessidades da família. E quem fala das unidades de ensino estruturado, fala também das UAMs, que são as unidades de apoio à multideficiência, e aqui poderíamos abranger uma quantidade enorme de patologias, e não especificamente a questão do autismo. Este é um aspecto que refletimos. Depois, pensámos também nesta questão da nossa resposta, particularmente. As famílias muitas vezes dizem e referem, reforçam a ausência de uma resposta à semelhança do que é o SNIP, do Sistema Nacional de Intervenção Precoce, após os 6 anos de idade. Várias são as famílias que relatam que ficam sozinhas, após deixarem de ser abrangidas por nós. De facto, se pensarmos, o Sistema Nacional de Intervenção Precoce é um serviço que tem uma abordagem sistémica, e é por isso que tem em conta, intervém e articula com diferentes serviços que estão envolvidos no processo de desenvolvimento da criança. Lá está, reforço mais uma vez, quer seja a escola, a questão de equipa médica ou atividades extracurriculares externas à própria escola. Somos um serviço de proximidade, damos resposta à criança e à família, capacitamos as famílias e auxiliamos-las na tomada de decisão. Se pensarmos nisto tudo e se pensarmos que estas famílias se deparam diariamente com desafios em relação ao desenvolvimento e ao processo educativo das suas crianças, percebemos realmente o sentir destas e compreendemos que sentem necessidade e faz sentido uma resposta contínua no tempo, que os ajuda a desbravar este caminho, não só no processo educativo, mas aqui este é o vosso, é o que estamos a falar, não é? Para chegar à efetiva inclusão. Reparem que nós trabalhamos no sentido de envolver as famílias, de as ajudar também no processo de tomada de decisão do próprio percurso académico destas crianças. Estamos com elas e capacitamo-las no processo de auxílio da sua criança. E refalar também uma outra questão, nomeadamente dos profissionais que estão no ensino e educação especial, que por vezes não têm a devida especialidade em termos de desenvolvimento. No desenvolvimento não têm especialidade específica no desenvolvimento da criança. E, portanto, temos, por exemplo, caso de professores de educação física, professores de história, e que, à partida, especialmente quando a criança é muito pequena, em idades de pré-escolar, não, se calhar não faz tanto sentido. Obrigada, era só. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Com licença.
Muito obrigada. Nós é que agradecemos o contributo. Dava então agora a palavra a Helena Luiz, da Associação Voa.
Boa tarde, meu nome é Helena Luiz, faço parte da Associação Voa, uma associação recentemente formada há cerca de um ano. O objetivo é a inclusão para a deficiência, venho de Sobral de Montagraço. Estive cá na passada quarta-feira, na audição pública para da Comissão de Educação e Ciência. E a partilha que eu tenho aqui a fazer com vocês não é necessariamente como alguém da associação que me traz, que eu lhe dei o nome. É a minha experiência enquanto mãe encarregada de educação e já agora um bocadinho como terapeuta, professora e tudo quanto tem a ver com a docência. E passo a explicar porquê. Eu entreguei na passada quarta-feira um documento à comissão e vou fazê-lo aqui outra vez. Este documento é um documento em bruto, porque o que consta aqui dentro é a quantidade de e-mails, correspondência, respostas e não respostas, perguntas e sem resposta, que eu reuni ao longo de não sei quantos anos, cerca de 2012, 2013 para cá. Sou mãe de 4 filhos, 2 deles com perturbação do espectro do autismo. E aqui, creio que era Sónia, não é? Estava a dizer, ou, se não foi a Sónia, eu peço desculpa, mas alguém falou na questão das necessidades educativas não permanentes. Mas há uma questão dentro das necessidades educativas especiais, permanentes, que impede alguma coisa, que causa alguns entraves, que é, sendo permanentes, o seu grau de severidade. Os meus filhos estão dentro do espectro, graças a Deus, e volto a repetir o que disse na quarta-feira passada, são relativamente autónomos. Estando dentro do espectro, tiveram um diagnóstico que não se repete. Um diagnóstico é uma coisa singular. Não é único, é diagnóstico. Várias mulheres podem ter câncer da mama, mas a manifestação não é a mesma, o nome é o mesmo. Espectro do autismo, qualquer outra doença, não é única. É um diagnóstico clínico que é feito a um paciente. Mas o que a escola faz, e aquilo que eu vivo no agrupamento Joaquim Inácio Cruz Sobral, no Sobral Montagraço, é um rótulo para se arrumarem prateleiras. Eu partilhei na passada quarta-feira que o meu filho mais velho, com 7, 8 anos, não foi proposto, de facto, mas percebi que estava a ser encaminhado para um SEI. Um recurso que existe no atual Decreto-Lei 3, que é um último recurso, e a ter que existir, usar com muito cuidado, e não da forma como está a ser usado, porque é altamente discriminativo, segregador, e desculpem a expressão, castrador. Castrador. Estamos a penhorar e a hipotecar o futuro das crianças todas. Estive um comentário ao vídeo que partilhámos no Facebook de uma criança creio que no norte do país, que no primeiro ano já tem um SEI. Como é que é possível ter um SEI no primeiro ano? Portanto, dentro das necessidades educativas especiais permanentes, há que contar com o grau de severidade, porque a grande dificuldade com que eu conto é que, se o mais velho tem mais dificuldades e foi descurado o seu aprendizagem ao longo do primeiro ciclo, e atenção, ele é conhecido do agrupamento, ainda no tempo de intervenção precoce, porque a associação, a IPSS que ele frequentava na creche e no infantário, as educadoras que prestavam a intervenção precoce, prestavam apoio, estavam ligadas ao agrupamento. Portanto, o agrupamento conhece os meus filhos desde que eles estão no infantário, e essa IPSS sempre investiu. As minhas dificuldades começaram quando ele passou para a escola pública, para o primeiro ciclo, em que ele foi-lhe permitido dormir na sala de aula, foi-lhe permitido não fazer nada, e chegou a um hospital para apoio clínico, onde depois me disseram que ele tinha uma situação muito mais grave do que a que tinha, porque aumentaram a sua bola de autoestima, falta de autoestima, aliás. Portanto, um menino que achou que nunca era capaz de fazer, porque não faziam, e as crianças são aquilo que fazem. E, portanto, a grande dificuldade que eu sinto neste momento é que, dentro do rótulo que eles têm, do nome daquilo que eles têm, é mantê-los com as medidas que lhes permitem o sucesso. Porque se o mais velho tem dificuldade, chegou a um quarto ano, aonde ainda havia exame de quarto ano, chegou a um quarto ano com conhecimentos ao nível de segundo. Matemática nem isso. A estratégia era, tem que ter positiva a português e pontuar a matemática. Aquele menino teve um ano a carregar pela boca. E aquele menino conseguiu passar. Porquê que não investiram durante os outros quatro anos? Porque eu retive-o, atenção. Eu disse, se ele precisa de tempo, vamos reter. E há aqui uma questão que é muito importante. Estes meninos todos precisam de tempo. E o tempo é um recurso. Vivemos na era da gestão. O tempo é um recurso como outro qualquer. E não estamos a brincar com o nosso próprio tempo. Estamos a brincar com o tempo deles. Porque tendo eles o seu próprio tempo para a aprendizagem, têm na mesma os parâmetros que todos os outros têm. E aí aqui Del Rey a maturidade, aí aqui Del Rey começa a adolescência, aí aqui Del Rey a borbulha, e eles vão ficar aqui enquadrados no primeiro ciclo, em que passei. Não. Eu chumbei o meu filho. Qual foi a consequência? Ele perdeu o grupo de referência. Espectro do autismo, senhores. Ele perdeu o grupo de referência que trazia desde os 3 anos, 2, 3 anos de idade. Ficou num quarto ano, numa turma de segundo, quarto ano. Era ele e outro colega que, ao fim do primeiro período, foi para o norte. Portanto, ele ficou sozinho. Teve a sorte de quê? De ter uma professora que achou que ele tinha direito a experimentar, coisa que não teve durante 4 anos antes. E naquele ano, então, o menino foi preparado a correr. Porque, infelizmente, o exame tinha que ser feito. Ele passou. Primeiro obstáculo, primeira prova que ele fez. Eu consigo aprender, consigo ir a um exame, numa escola que não conheço, com uma leitura de prova por uma pessoa que eu não conheço. Atenção, senhores, é espectro do autismo. Não é? Espectro do autismo. Uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum. Apenas com um lápis e com uma caneta, com 3 corações da mãe, a dizer, eu sou capaz. E aquele menino fez as 2 provas, uma segunda e uma quarta, e passou. Só aí foi a primeira prova que ele passou. Conseguiu entrar e sair feliz da vida porque realizou uma prova de 90 minutos, para a qual diziam que ele não sequer ia sequer conseguir fazer. Que havia. Este foi o primeiro obstáculo, fazer o exame e passar. Deixei tudo preparado, pensado, relatório circunstanciado, apoios previstos, isto e aquilo, acompanhamento para a cantina, supervisão, à distância, porque ele consegue ser autónomo, orientá-lo, as balizas, o andarilho mental que eles precisam. Eles são relativamente autónomos, mas as rotinas têm que ser criadas desde o princípio. Deixei tudo previsto. Fui de férias. Com eles, vou descansada. Estava enganada. Totalmente enganada. Porque assim que arrancou o ano letivo, a primeira coisa que aconteceu foi a superposição dos 45 minutos de ensino especial com o primeiro tempo da aula musical, que é uma aula semanal de 90. Portanto, nos 45 minutos da primeira aula, o menino ia ter o ensino especial. E eu perguntei-me, então, mas é assim, ele não tem adequações... Sei. Currículo normal. Pois não. Eu concordo plenamente consigo. E como concordo com... mas deixe-me concluir. Como concordo plenamente consigo, fiz logo um recado à diretora de turma. Atenção, ele não tem adequações no processo de matrícula, tem todas as outras. Como é que os senhores, como é que ele vai ser avaliado? Quem é que justifica as faltas? Lá foi alterado o tempo. Pasmem-se, senhores. Foi alterado o tempo. A aula foi por quase assim. O professor lá arranjou aqui um espacinho para pôr. Muito bem. Mas a seguir veio a moeda de troca. O meu filho, que ao fim de uma semana de frequentar a cantina, e atenção, é preciso dizer-vos isto, que na IPSS que eles frequentavam, havia apoio na cantina, o relacionamento é muito mais frequente, é o ATL ia buscá-los na escola primária e eles dar o almoço, portanto, eles têm um serviço quase personalizado, caramba, conheciam-no desde os 2 anos de idade. E deu um salto. A mudança de ciclo fez-se com ele sozinho. E, portanto, a mudança de ciclo implica uma outra instalação na escola sede. É o mesmo agrupamento, mas mudam de sítio. E o meu filho mais velho, o que é que ele fez? Entrou ao portão da escola no primeiro dia de aulas, com o horário pendurado ao pescoço, colorido, que esta terapeuta aprendeu a fazer. Eu tenho que lhe dar orientações para eu poder ir para a escola. Fiz-lhe um horário por cores. A matemática é vermelho, repete-se pela semana. O português é laranja, repete-se pela semana. Os cadernos com as respectivas cores do horário. Fiz isto tudo. E aquele menino, depois do dia da apresentação com a direção, com o diretor de turma, que é praxe, no dia a seguir, a mãe tinha que ir trabalhar. E o pai também. Portanto, foi deixado ao portão da escola para ir para uma sala que ele não sabia onde era, com colegas que ele não conhecia de lado nenhum, porque ele tinha perdido os colegas. Este menino, ao fim de uma semana de cantina, e dentro do espectro, ele preocupa, afeta-o muito, rebentamento de foguetes, balões, pacotes, tudo quanto estouir. As cantinas têm as telhas com vácuo. E, enfim, eu também fui criança, quem é que não adorou arrebentar pacotes? É maravilhoso. Mas o meu filho comia a chorar. Porque todos os meninos... Era brincadeira, eu não posso recriminar os outros. E o meu filho comia a chorar. E eu percebi na segunda-feira seguinte porque é que ele me estava a pedir para lhe pôr algodão nos ouvidos. Eu ponho algodão nos ouvidos quando vamos às festas de anos. É a nossa terapia. E então, quando de facto falei com a diretora de turma, voltando atrás, por causa da questão da educação musical, veio então uma moeda de troca. A senhora tem que vir buscar o seu filho para almoçar porque nós não nos podemos responsabilizar por ele. Escola inclusiva? Onde? Sempre. O problema é que nós temos andado sem saber umas das outras. Claro que não. Quarta-feira eu percebi que não. E percebi que isto não se muda de hoje para amanhã. Não se muda, porque é isso que falta. Há a pergunta que a senhora deputada Paula Santos fazia, que é o que é preciso mudar mentalidades. Isto não é por decreto. O que é que faz falta? Eu tive muita vontade de falar-me durante a quarta-feira mais vezes, porque assim, não é tudo uma questão de orçamento, senhores. É preciso muita sensibilidade. Epá, caramba, nós somos portugueses, nós fazemos tudo, tanta coisa com tão pouco. Com nada. Nós somos portugueses, fazemos tudo com nada. O meu filho eu tinha que ir buscar e disse, não vou. Não posso. Estou a 16 quilómetros. Não tenho quem o vá buscar. Havia uma senhora, uma auxiliar, que se preocupou com ele. E, por sua própria iniciativa, achou que a prioridade era que ele comesse. Levou-o para uma sala à parte. A sala onde os auxiliares comiam. Era uma solução, como eu sempre entendi, transitória. Provisória, porque o que era prioritário é que ele comesse. Que ele comesse. Ele tinha que se alimentar. E que comesse, ninguém quer comer a chorar, não é? De que é que vale esse alimento? E ele esteve de setembro a dezembro assim. Sentiremos o objetivo de voltar. Qual foi a solução, senhores? Olhem lá o orçamento que é preciso. Esta mesma auxiliar lembrou-se de agarrar num furo, primeiro cortar os cantos aos pacotes. Não havia vácuo, mas os miúdos são espertos. Pagavam num canto e ainda arrebentava. De maneira que esta auxiliar levava para casa os pacotes e começou a furá-los como furador, enquanto via a telenovela. Eu faço isto com o meu maior prazer. E isto é o orçamento que é preciso. Uma grande sensibilidade. E estar no terreno, porque quem faz parte da direção está no gabinete e não quer lá deficientes. Este foi o primeiro obstáculo. Temos pena. É a expressão que a sua diretora usou há pouco tempo.
De GES e não há respostas de ninguém.
O passo a seguir foi então questionar. Isto é o que eu estou a ver há uma semana de ter começado as aulas. O que é que falta? Recebi uma resposta da direção, da senhora diretora. Só agora conheço a situação. Eu pensava, a coordenação do ensino especial achava que a senhora não queria qualquer tipo de apoio e se estivesse bem sinalizado desde o princípio, nada disto acontecia. Oh, senhores, desculpem a franqueza. Eu disse três asneiras em cada um destes parágrafos. Primeiro, a senhora diretora não podia dizer que não conhecia. Porque no final do ano letivo, quando eu preparei os documentos, falei com várias pessoas. E logo no dia a seguir ao último exame, eu comecei a mexer-me para fazermos uma reunião para preparar o ano letivo seguinte. E achei que havia, que a cama estava feita e pronta para o menino ir para o SEI. Disse, isto não pode ser. Quer dizer, ele prova que consegue, ele faz. O que é que querem? É uma criança, está aqui para aprender. E vai daí, achei que devia recorrer à direção. E na direção, eu falei assim, então foi uma conversa informal entre o PBX e a saída da escola. A senhora vai inscrevê-lo, não é por disciplinas, vai inscrevê-lo em bloco, ele vai fazer a adaptação com todos os outros. Se tiver que chumbar, chumba. Sim, senhora. 5 estrelas, porque eu já tinha falado com a psicóloga do CRI e tinha perguntado, eu estou sempre a acreditar no meu filho pela metade, porquê é que eu ia estar a inscrevê-lo por disciplinas? Deixa-me experimentar, porquê é que ele não há a experimentar? E vai daí, a proposta da senhora diretora coincidia com a da psicóloga do CRI. É mesmo por aqui que temos que fazer caminho. E eu avancei, mas não deixei de fazer um e-mail à senhora diretora a agradecer o apoio prestado, a conversa que nós tínhamos tido entre o PBX e o portão da escola. E vai daí, expus que eu não podia assumir a responsabilidade e depois do outro lado dizerem-me tu queres, mas a gente não quer. Agradeci à senhora diretora o apoio prestado e expus o caso todo. Portanto, isto em junho, em setembro, a senhora diretora não podia dizer que não conhecia o caso. Foi o primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. Antes de ter falado, aliás, logo a seguir a ter falado com a senhora diretora, eu tive a reunião com a coordenadora do ensino especial. Não sei, estou a ocupar muito tempo, ou posso falar. E com o ensino especial, eu cheguei à reunião já com uma ata pronta. Para o inscreverem por disciplinas. Agora, pasmem-se. As disciplinas, numa inscrição por disciplinas, eu agora não sei, mas na altura em que havia exames, o português e a matemática não podia ser ao mesmo tempo. Ou se é exame a português ou a matemática, conforme fosse a disciplina inscrita. Pasmem-se. Português e matemática estavam lá os dois. E depois tanto fazia ter educação visual como educação tecnológica, porque ele não pega no compasso. Estamos numa escola. Ainda. Não pega, é ponto, é vírgula, ainda. Não é? E, portanto, até aqui, a senhora... Eu disse que não há aquela proposta. E disse, ele vai integrar uma turma, vai se inscrever, vai fazer o 5º ano, vai andar. E a senhora coordenadora também não podia dizer que eu não queria apoio nenhum. Porque eu falei na assistente operacional, falei nisso tudo. Este é o segundo parágrafo que eu falei do e-mail de resposta. Terceiro parágrafo. Se estivesse bem sinalizado desde o princípio, nada disto acontecia. É ali, não é? É ali que se chama a intervenção precoce. Vamos lá recuar. O agrupamento conhece-os desde a intervenção precoce. Vem aí um metido das três asneiras. Vai daí, fiz queixa para a inspeção, fiz queixa para a digesto, fiz queixa para... Ah, falta aqui o corte das terapias. E levaram os dois filhos porque eram os filhos da mesma mãe. A encarregada era a mesma. Um corte brutal. Ah, porque o mais velho não está afeto à unidade, não pode ter. Muito bem. Então, o mais novo, o segundo, está afeto à unidade. Porquê é que não tem? Ah, é a plataforma. Ah. Não é o dedo? Curiosamente, Ainda ninguém se perguntou como é que eu tive acesso a um documento que é supostamente confidencial, que está aqui neste calhamaço, que já foi para a inspeção, que já foi para a provedoria, que já foi para a DGEST, que já foi para a Secretaria, para a Inspeção Nacional, para o Instituto Nacional de Reabilitação, para a Secretaria de Estado da Inclusão, para o Ministério, para o Secretário de Estado. Está aqui o percurso que eu fiz. Ninguém se perguntou como é que este documento que está aqui, de um momento para o outro, ou seja, de junho até setembro, o meu filho deixou de ter como diagnóstico ou problema para a identificação de terapias, deixou de ter perturbação PEA, a perturbação de espectro do autismo, e passou a ser só cognitivo. Está aqui o erro da plataforma, para o corte das terapias. É que uma coisa é um déficit cognitivo só, que já causa transtornos e dificuldades. Outra coisa é ter um déficit cognitivo e uma perturbação de espectro do autismo ao mesmo tempo. E, portanto, numa altura em que os cortes estão mandam e o dinheiro manda tudo, não é? É claro que o PEA estava um bocadinho, não dava muito jeito. Para outra, a gente cai a cruz da unidade e pronto, acabou-se. Não há apoios para quem não tem a unidade. O ano passado, eu consegui que as terapias fossem repostas, consegui que as APPs que não existiam, que era apoio a português, que são, devem ser dadas, está no decreto, pelo professor da cadeira. Também não existiam. Começaram a surgir depois da reunião que eu tive com a direção e em que disse que tinha feito queixa para a inspeção. Pasmem-se. O apoio de matemática estava a uma segunda-feira e os horários, não sei se são assim todos agrupamentos, mas naquele agrupamento os alunos do segundo ciclo têm só um dia com aulas da parte da tarde. Não sei se isto é nacional, se não, não investiguei isso. Mas saem normalmente até à 1:30 e depois têm as tardes livres, só há um dia, à segunda ou à sexta, que têm aulas da parte da tarde. Este menino começou a sair à 1:30 e, portanto, ia ter o apoio personalizado, pedagógico personalizado de matemática, ia sair às 4:10, portanto, ia estar 3 horas à espera. O menino que se cansa. Eu queixei-me. Sim, então. Não houve e-mail para a inspeção. Vocês vão perguntar se os apoios estão a decorrer, vão dizer que sim, mas vocês não vão perguntar em que horário. A professora que lhe dava o apoio abdicou de meia hora do almoço para que ele pudesse ter o apoio às 12:30, até porque ela própria reconheceu que naquilo não ia ser produtivo. Pois, ele tem matemática, é um monstro para ele. Se ia sair à 1:30 e ia estar às tantas da tarde a ter... O que é que aquilo servia? Aquilo já é chinês para ele. As coisas foram surgindo. Mas ainda recebi, no final do segundo, no princípio do segundo período, recebi um e-mail da DGEST, como ele tinha tido só negativa à matemática no primeiro período. Recebi um e-mail a dizer que está-se a queixar de barriga cheia. A escola já lhe furou os pacotes. A escola disse assim, essas senhoras, vamos lá enquadrar. Está aqui o e-mail para vocês verem. A resposta que eu dei. Porque as minhas queixas têm um contexto. E, portanto, a resposta que lhe deram, sim, senhora, furaram os pacotes. Mas entre ele comer numa sala à parte e furarem os pacotes, disseram à mãe para ir buscar à escola. Porque não se responsabilizavam por ele. Nós deixamos os filhos à portão da escola e passam a ser os alunos da escola. Eu tive que alertar a direção que o Estatuto do Aluno não tem só deveres, tem direitos. Porque nas apresentações, o que salta à vista são os deveres. Mas e a parte dos direitos? Sucesso educativo. De maneira que a mãe passou a ser um alvo a bater. E este ano recomeçou. No verão, tive que fazer nova queixa para a DGEST, porque as turmas de 5º ano estavam todas irregulares. Eu digo a de 5º ano porque sabia que tinha lá um de 5º ano. Agora, não sei nos outros anos letivos. A verdade é que havia 6 turmas de 5º ano e estavam todas irregulares, com mais alunos, mesmo dentro da nova portaria, não é? Os 2 alunos. Tinham 3 NES, tinham 20 e tal alunos com 5 NES. Ah, mas a portaria mudou. Pois mudou, mas estão aí os meninos que cumprem os requisitos. Mais de 60% do currículo. A mãe não se quis chatear mais e escreveu uma carta. Eu descobrimos, senhores. Eu pensava que a direção era o órgão máximo da escola, mas não, o Conselho Geral. Eu tinha a pirâmide invertida. Escrevemos para o Conselho Geral. 4 mães. Estamos aqui 2. Iguais e não iguais. Porque o que acontece aqui é que as pessoas não estão habituadas a que nós saibamos o que é que assinamos no relatório circunstanciado. E aquilo é um contrato. E, portanto, estão a desrespeitar tudo. E o ridículo aqui já nem é só na questão dos apoios, que ficaram assinados e contratualizados. É, por exemplo, em considerar-se um menino com mobilidade tropeça nos próprios pés, ter ficado escrito no relatório circunstanciado, a ter aulas no piso do resto de chão, tudo lá para cima. Tem elevador? Tem, mas não tinha auxiliar. Com a chave, para descer.
O Conselho Geral ainda se mente com mais de 50% do horário deste aluno está no resto de chão, que é mentira. Basta fazer, olhar para o horário e fazer contas.
Portanto, o Conselho Geral reuniu. Eu fui enxovalhada no Conselho Geral, pelas atas, vê-se isso, porque sou mentirosa. Mas continuo a fazer o meu trabalho, que é em casa ser também a professora. Porque eu estou a fazer a escolaridade toda dos meus filhos. Eu estou farta de escola, senhores. Estou farta de escola. Eu estudei para mim, ajudei o meu marido a fazer o 12º ano. Agora tenho 4 filhos e espero que os outros dois tenham pernas. E a minha vida parece um tsunami. Quem se lembrar aqui de 2004, que houve o tsunami, provavelmente não se recordarão todos, ou não terão todos a assistir. Houve uma mãe italiana que tinha 2 filhos e teve que tomar a pior das decisões, quando foi apanhada pela onda gigante. Eu creio que o mais velho tinha 7 anos e o mais novo tinha 5. E ela, a decisão que nenhuma mãe quer tomar. Quando foi apanhada pela onda, ela teve que largar o mais velho. Teve que optar. Sim, vou largar o mais velho porque ele conseguirá nadar. E conseguiu. Voltou para a mãe. O que é que eu estou a fazer neste tsunami que é a minha vida? Em 2017. Estou a esquecer o outro, o número 3, que está no 2º ano. E é um bom aluno, porque a mãe não se chega a ele sequer. Ele faz os trabalhos de casa e tem bom. Se a mãe se chegasse, ele se calhar tinha muito bom. Nem a mãe nem o pai conseguem lá chegar. E deixo a ele em autogestão. Depois tem uma irmã de 9 meses. Que não devia dizer aqui, se não tem a CPCJ em cima. Às vezes esqueço-me que ela existe. Não esqueço, como devem compreender. Mas agradeço que ela durma. Porque depois tenho que ir estudar, fazer os resumos. Autismo. Autismo, adaptar a linguagem. Adaptar a linguagem. E contar com a boa vontade de quem está, de facto, todos os dias ao pé do quadro. Que não é difícil de alcançar. Não é fácil, desculpem, a de alcançar. Portanto, o que falta? Falta tudo isto. Boa vontade, sensibilidade, vontade de trabalhar, motivação, preocupação com o outro. Estas coisas não se mudam com decreto. Eu não sei tudo sobre o Decreto Lei 3. Acho que o Decreto Lei 3 também tem muita coisa boa, mas não aplicam.
Não sai do papel.
Absolutamente. Absolutamente. O segundo filho passou com média de 4 no quarto ano. Tem tido um percurso diferente, em virtude de a mãe estar a aprender com o mais velho, mas também porque teve profissionais diferentes. Resolveram, vamos investir. A problemática, dentro do mesmo nome, também se manifesta de forma diferente. Há essa vantagem. Mas o mais velho também provou que, se tiver trabalho, e há a medida dele, e há a costura dele, consegue. Portanto, o outro, como tem média de 4, a gente até vai tirar o apoio, até mandam assinar outro PEI, que eu assinei em novembro, até me apresentam outro, porque acham que não, já está assinado. Se a senhora quiser assinar, assino, mas eu já assinei o PEI. Agora só revisão, temos pena. Agora só no fim do segundo ciclo. Agora o pai é para o ciclo, agora só a revisão. Portanto, o que se vive, eu tomei aqui alguns apontamentos e acho que já perdi a folha. O que se vive é isto. E quem está em SEI, porque
peço
neste...
Desculpa, eu peço que posso sair
vou parar,
concluindo. Está
vou
bem?
Parar. Quem está em SEI também não tem que ser chutado, porque neste momento tem que estar, também não tem que ser chutado para canto. Porque todos os meninos estão na escola para aprender. E quem está em SEI tem que aprender a ver as horas, tem que aprender a contar dinheiro, tem que aprender, não tem que estender roupa, limpar chãos, limpar balcões. Para que é que eu quero uma sala de AVD?
Um SEI, aprender a estender roupa, aprender em casa também.
Ora,
aí
está.
Quatro pessoas. Não entrem em diálogo, não. Porque senão vai ser Sim. mais difícil fazermos a gestão da nossa reunião.
Portanto,
eu pedi a
eu vou abreviar.
Concluir,
eu vou abreviar. Eu vou abreviar. Pronto, é assim, acho que já passei um bocado daquilo que se vive. É porque quem reclama depois também não tem resposta. E eu estou aqui, eu quero participar, como é suposto participar, não é? Porque chamamos, os pais devem ser participativos, eu estou a querer participar, mas a única participação que querem de mim no agrupamento é com bolos, com venda de rifas, e eu não acho que seja assim. Obrigada.
Muito obrigada, agradecemos muito este testemunho na primeira voz e todas as questões que colocou. Passo então agora a palavra a Elisa Simão, professora de Educação Especial.
Boa tarde. O meu nome é Elisa Simão. Eu trabalho em Educação Especial. A seu testemunho, só lhe posso dizer, na nossa profissão há mercenários e há professores. Não tenho mais nada a dizer. Acerca, como devem entender, eu sou uma técnica, por isso olhei para o documento. Tinha a dizer uma coisa. Quando nos convidam para isto, era importante darem-nos o documento antes, até para a gente poder fazer cumprir. Porque isto foi, o que eu lhe vou dizer é assim, o que eu li agora aqui a correr, porque eu entendo isto como vir-vos dizer o que eu, da prática, acho que pode melhorar. Por exemplo, uma coisa que eu acho dos 6, e eu faço isto que eu sou coordenadora, eu acho que um 6 não deve ser implementado antes do fim do primeiro ciclo. Por isto, o que a escola ensina é, durante o primeiro ciclo, isto basicamente, eu sei que agora com as novas teorias, mas é ler, escrever, contar, relacionar-se. E isso é o que a gente incentiva qualquer miúdo, por mais limitações que tenha. Eu, as trissomias, tentamos que leiam, que escrevam, que consigam um dia ler o seu jornal na escola ou em casa. Os autistas do mais extremo que há, nós também tentamos. Não conseguem até 20, conseguem. Mas é, no fundo, o currículo do primeiro ciclo. Porquê é que o vamos pôr? Não sei. Se, no fundo, andamos, queremos que a criança ainda aprenda aquilo. Quando ele chegar ao quarto ano, então vemos, ou até mesmo no quinto ou no sexto, vemos o que é que ele lá chegou. Porquê é que lhe temos que pôr logo o carimbo? Claro, há casos extremos, mas enquanto a criança demonstrar algum potencial, é isto que eu tento mudar de transmitir. Enquanto a criança mostrar algum potencial que pode aprender, para que é que ela vai mudar para um 100? Fazer o quê? Para dizermos que é 100 e continuarmos a tentar que ela leia e escreva? Dizermos que é 100 e que tem. Eu acho, é o que eu acho. Porque acho que as crianças evoluem muito. Já não é a primeira vez, eu tenho muitos anos já disso, já não é a primeira vez que crianças que eu vi, que eu no primeiro ciclo diria que caí pelo 5º, 6º ano, iriam ter mesmo que ser 6, e acabam por fazer a escolaridade. Cada caso é um caso. A criança é um processo em evolução. Não sabemos até onde é que ela vai. E o caso dos autistas tem também muito a ver com isso. Eles, quando se equilibram, conseguem. Às vezes há crianças que têm. Eu tenho uma unidade de autismo na minha escola. Há miúdos que nós pensamos que isto vai ser um desastre. E por algum motivo, às vezes coisas que às vezes até nem têm a ver com a educação especial, a criança equilibrou-se, consegue fazer aprendizagens e vai ela. Temos que esperar. Pronto. Depois é assim, acerca da avaliação 60 dias, e eu estou a falar da minha prática, se calhar muita gente vai me bater, acho, 30 dias acho pouco. Por isto, porque às vezes as avaliações para serem bem feitas têm que ter entidades externas. Temos que pedir ajuda por fora, porque as escolas não têm, por exemplo, e nem sempre essas entidades nos respondem. Isto só vai fazer com que o documento fique por lá, perdido, a dizer, o seu doutor não sei quantos não mandou. E eu acho que é importante nós darmos prazos que sejam execuíveis para as pessoas poderem conseguir cumprir. Depois, acerca dos PITs, acho que aquilo que vocês propõem é muito bom. Aquilo que está aqui, acho que a maneira como está aqui feito, acho que é uma boa solução. Eu não tive tempo também de dizer assim, eu propunha assim, porque eu li o documento, agora a correr, mas acho que o que está aqui é muito bom. Depois, outra coisa que eu acho que vocês deixaram cair, que eu também acho importante, é o permanente e a questão da deficiência. É assim, eu acho que a educação especial, e se calhar também me vão bater, deve ser um recurso na escola, um recurso para que a criança faça a escolaridade, porque nós sabemos que hoje, se nós não fazemos com que a criança acabe a escolaridade, estamos a empurrá-la para certas bolsas de pobreza e de exclusão. E se nós conseguimos que uma criança, sei lá se ela é permanente e se é deficiência, conseguimos com alguns apoios, com alguma coisa, que ela vá até ao 9º ano, nós estamos já a tirá-la, por exemplo, já para ela vá para o ensino profissional, que ela já consiga uma profissão, que ela saia dali. Ela, repara, o facto de um jovem fazer o 9º ano e depois a seguir fazer, e podem dizer assim, está a haver uma visão muito pobre da situação, não é. O facto de um jovem fazer o 9º ano e ir fazer mecânica auto, se calhar já o tira completamente de uma franja social, porque ele já tem um emprego, já é remunerado, tudo sobe, entende? Por isso é que eu acho que a educação especial, esta coisa tem que ser com a deficiência, tem que ser com não sei o quê, tem que ser com a CIF, deve ser vista é como um mecanismo, aquele jovem não consegue aceder ao currículo, aquele jovem não consegue, então vamos tentar que ele aceda para ele progredir, para ele sair dali para fora. Entendo. Sim, porque há uma coisa que eu também defendo e digo muitas vezes, já às vezes isto aos meus colegas como coordenadora, se o currículo nacional é bom para todos os outros, também é bom para os nossos. Entende? Com flexibilidade, mas é bom. Porque as pessoas, eu sei que em Portugal nós desfazemos tudo. Ai, o currículo. Mas o currículo nacional foi pensado por alguém e foi pensado como aquilo que a sociedade espera daqueles jovens. Por isso, devemos fazer o mais possível de esforço, desenvolvendo mecanismos intermédios para que aquela criança aceda àquele currículo nacional. É assim, ela não consegue fazer, vamos ver, quinto ano, não consegue fazer potências, não consegue, mete-se-lhe uma calculadora, mas ela continua a fazer potências. Entendem o que é que eu estou a dizer? Eu não sei nada de teorias, eu sei de prática. Entende? E a minha é neste sentido. Está bem? Obrigada.
É a única coisa. Tudo isto que eu fiz até agora, o que valeu foi um processo de crime em cima, porque acham que eu estou a difamar.
Muito obrigada. Nós, quando decidimos só agora este apontamento, nós, quando colocámos este projeto, já o entregámos há algum tempo, colocámos a hipótese, se quisessem dar opinião, mas se não, nós compreendemos que quem não tomou conhecimento, que não o consiga fazer desde já, não é obrigatório, mas podem-nos também fazer chegar para o grupo parlamentar do PCP, porque, como eu referi inicialmente, um dos objetivos também é perceber no terreno como é que as coisas estão efetivamente a decorrer. Então, passava agora a palavra a Henrique Santos, não percebi, é o seu último nome.
Manuel Garcia. Henrique, okay. Manuel Santos Garcia.
Muito bem,
eu,
tem a palavra.
Eu depois, quando tiver o advogado, eu agradecia que me desse dicas, porque assim já temos os dois mais defesa. Olha, boa tarde. Eu peço desculpa de... Eu nunca vi uma coisa destas, portanto, não tenho noção exatamente daquilo que venho fazer. É ou não é útil. Mas, e por acaso, teve uma coincidência que foi, a primeira altura, hoje à tarde, não era possível deixar o André com ninguém e trouxemos o André connosco. E pensámos numa realidade que é, quando estivemos a falar destas coisas... estamos a falar de pessoas concretas. Que têm uma história, que existem e que estão num processo, como foi dito na proposta, de inclusão, não sei como é que era o tema, inclusão... Desculpe? Pronto. E eles são esses tais que estão, parece-me, que excluídos. Um processo de exclusão tem duas... Você não leve mal este meu testemunho, mas é só o que sou capaz de fazer. Tem duas perspectivas. Os que excluem e os que são excluídos. Os que excluem, estamos a falar de um processo muito difícil e muito complicado. Tem muito a ver com a sociedade, com o estilo de vida que temos, com aquilo que queremos, com aquilo que fazemos como sociedade. Eu recordo-me de uma frase do Nelson Mandela que dizia que a alma de uma sociedade mede-se por aquilo que cuida das suas crianças. Eu ouvi a professora, ouvi a mãe, estou aqui eu, e digo-vos com toda a sinceridade, estou muito cansado de ouvir coisas bonitas. Nelson Mandela, aquilo que a pessoa acabou de dizer, todas as coisas. A realidade é que nós temos que fazer, de facto, qualquer coisa. E não é tanto um decreto de lei, nem uma coisa, mas é qualquer coisa que seja transversal à sociedade. E, portanto, é preciso perceber que os pais das crianças com deficiência, não sei se é assim também que se diz exatamente, mas estão cansados e não vão ser capazes de mudar o mundo. Porque estamos com uma carga, e a mãe foi, o testemunho foi muito bonito, eu agradeço imenso o testemunho porque foi muito real. Têm a sua família para tomar conta e têm as suas coisas para tomar conta, e não têm mais tempo. Portanto, não basta dizer que está a correr bem, que eu faço assim ou que eu faço assado, é preciso mudar de facto as coisas. E são as pessoas mais livres, aquelas que estão a excluir estas crianças, e estamos todos neste barco, não há ninguém que se safe deste rótulo. Essas pessoas que dizem que estão... A sociedade em si que está a excluir as pessoas, que tem que intervir. E, portanto, eu só acredito, de facto, numa intervenção objetiva. Temos uma sociedade que exclui, que discrimina, que não acolhe dificuldades, não acolhe uma série de coisas. Portanto, conhecem perfeitamente o que está a passar ao nível da sociedade europeia, dessas coisas todas. Portanto, tudo isto está a acontecer e nós podemos mudá-lo. Como é, são as pessoas que não têm estes problemas que têm que intervir. Eu vou-vos contar duas ou três histórias. História número um. No início, quando o André chegou à nossa casa, abriu uma unidade de multideficiência na escola do Comento de Paço de Arcos. Quando a escola abriu a unidade, o André era o único aluno da escola. Tudo bem. Começou o caminho. Pronto, as histórias são equivalentes, portanto, não há nada para contar aí. No segundo ano, entrou o Tomás. O Tomás é um menino completamente dependente. Portanto, não faz nada. Dizia, não faz nada. E então, na altura, a professora discutia comigo e lamentava-se a dizer que não sei como é que vou fazer isto porque não querem que o Tomás vá à turma. E estamos naquela conversa e tal. E eu disse, professora, olha, se calhar pode dizer aos outros professores que, pelo menos, os outros alunos ficam a conhecer o Tomás. É o mínimo que se pode conseguir com isto. Que é, daqui a uns anos, quando aquela gente for decidir, tem o Tomás como exemplo, porque teve experiência de vida com ele. Acolheu, brincou, jogou. O Tomás, entretanto, mais tarde via terapeuta a dizer levanta a cabeça e levantava a cabeça. Portanto, aquela coisa de a gente dizer à partida que não faz nada também é muito complicado. O Tomás precisa de cuidados médicos muito importantes, muito graves, não sei o quê. A primeira coisa que eu já ouvi numa reunião de escola foi que, e esta é a segunda história, se quer voltar a quatro. Pronto, vamos já embora. A segunda história foi, estávamos numa reunião também com as eleições, aquela gente toda. Isto não estamos a dizer mal das pessoas, estamos a falar de uma circunstância, de uma dinâmica em que as pessoas estamos todos envolvidos e que depois resulta nisto. Estávamos todos a falar nessas coisas e tal, e a lamentarmos. Havia uma certa maneira de olhar para estas crianças, às vezes, com um certo lamentar. Os pais são assim, as tias fazem assado, os primos são cozidos, a mãe é não sei quantos. Pronto, já ouviram a história. Eu na altura tive a preocupação de dizer, porque é a minha experiência pessoal e a minha mulher, foi, olhem para elas, estou a dizer, olha, é só mulheres, também não levem a mal, mas isto também me faz confusão, hein? Também faz muita confusão. Estava um homem, eu, e mais o resto eram só mulheres. E disse, olha, e estou a dizer isto só mulheres por uma questão simples. A maternidade, nestas partes da deficiência, tem características muito difíceis. É uma vivência muito difícil, eu não falo por experiência, mas falo para aquilo que têm vindo os testemunhos de muitas mães com quem tenho falado e tenho contactado nas PCs e nestas coisas todas onde nós andamos. E o comentário que eu fiz foi, olhem, vocês não escusam continuar nesta conversa, porque nenhum de nós teve um filho deficiente. Portanto, se nós não tivermos nenhum filho deficiente, não podemos fazer juízo de valor sobre aquilo que a gente acha que os outros pensam, os outros são. O que nós temos que fazer aqui é intervir objetivamente. Tenho um sítio onde, e portanto serve de exemplo, um sítio onde nós fomos recebidos de forma que eu acho que é a mais correta de todas. Chama-se o Centro de Paralisia Cerebral Carlos Gulbenkian, ali no Lumiar. Foi com eles que nós preparámos uma parte do processo de adoção e foi depois com eles que nós fomos fazer a intervenção com o André. Olha, nunca me perguntaram o IRS, onde é que morávamos? Onde é que morávamos? Estávamos por causa da equipa. Tinha que haver uma equipa que era do Conselho do Eiras, portanto tinha que ser. Nunca me perguntaram qual é a nossa família. Não nos perguntaram rigorosamente nada. A única coisa que queriam era conhecer o André e as nossas expectativas, as nossas estratégias, as nossas formas de estar, não há nada. Mas eu digo-lhes com toda a sinceridade, ninguém me perguntou nada. Bom, mas quando a gente chegou lá, a terapeuta, e agora vou dizer os nomes, não interessa porque são pessoas, não sei quem conhece, não vale nada. A terapeuta Teresa, na altura, para mim era a senhora terapeuta, logo no primeiro ano, diz-me assim, pai, já estava-me por pai ainda na altura, o André não vai conseguir andar. Tal, não vai, porque ele não tem músculos, não tem músculo na barriga, não tem não sei o quê. Portanto, aquilo não vai dar nada. Assim, bem, cheguei a casa, olha Rita, pá, andar, vamos esquecer a ideia, porque ele não vai conseguir andar. E eu, bem, então, pronto, ok, paciência, pronto, olha, está bem. Não tem mal, vamos continuar, tal. Pronto, ficou um dado. Entretanto, esta expressão é preciso ter cuidado que a terapeuta é muito boa, não se cuida, que é mesmo muito boa, é? Bom, e muito exigente com o André. Isto teve consequência que depois nos deram um rol do que tínhamos que fazer. Uma das coisas era pô-lo nos cavalos. Nos cavalos?
aquela coisa assim deste tamanho e tal, gigantíssima, que vai para os cavalos e tal, também pode andar para os cavalos. E nesse caso, nesse tempo, a minha mulher aqui ia bastante com ele aos cavalos, e andou 2 meses em que o André andava com o cavalo ao lado e tal, e aquilo nem atava nem desatava. Nesses 2 meses, ao fim de 2 meses, a Rita disse para o terapeuta: olha, pá, isto vai acabar, porque não vou andar aqui a pagar não sei quanto dinheiro por mês para ele andar a puxar o cavalo. Ponham lá em cima do cavalo, faz favor, e vão ver como é que vai reagir. Pronto. E lá foi o André para cima do cavalo. O André é este rapaz concreto. Não estamos a fase de ninguém do universo da Lua. Foi para cima do cavalo e agora, 4 anos depois, ou tal, ou 3 anos, não sei o quê, já anda a cavalo sozinho. Não, desculpa, não anda a cavalo, quando te digo corrigiram-me, monta. Agora monta a cavalo. Já não anda, porque andar era quando andava com alguém atrás. Agora monta. E é isto que eu chamo de inclusão. Para o lado dos que têm que ser incluídos. E reparem no pormenor. Agora fugiu-me um fio. Ele monta. E a terapeuta Teresa, outro dia, que é um ano atrás, ficou qualquer coisa parecida. Ela ficou com a ideia de que eu tinha deixado de andar nos cavalos. E perguntou-me assim com ar, como é típico da Teresa, e diz: Henrique, o André não anda nos cavalos já? Não, anda. Então, mas porquê? Ah, parece que não anda lá. Não, também. Pronto, calou-se logo. Então agora, o André já começou a andar, não é? E diz-me assim, a próxima coisa que ela diz: o André agora, o Henrique, agora o André, não vai, isto andar é muito perigoso, portanto, ou ele amadurece, ou então, isto vai ser um perigo para a vida dele. Ou seja, então, aqui há uns anos era por causa do músculo, agora é amadurecer, é impossível. Eu não vamos conseguir dar a volta a isto, não vai dar. Bom, vamos assim. E depois, o terapeuta que dá a terapia de cavalo, lá da hipoterapia, disse para mim: tá, Henrique, isto é muito perigoso também andar no cavalo e tal, tem que ter cuidado, não sei o quê. Sim, mas, ó Pedro, o sítio que eu o vejo mais concentrado é quando está em cima do cavalo. Ah, é? Olha, aqui, porque no resto do sítio, não, aqui no cavalo está direito, aquilo tudo direitinho, não sei o que mais. Ah, está bem, pronto, mas temos que agora insistir mais com ele, para ele ficar mais bonitinho, não sei o que, mais direito, mais responsável. Conclusão, o cavalo já respondeu em 2 factos. Primeiro, resolveu o problema dos músculos. Porque a mesma Teresa, que me disse que não havia músculo, há 2 anos atrás, disse-me, há 3 anos. Há 2 anos, sim. 3 anos depois, ou 2 anos e tal. Não interessa. Disse-me que, Henrique, olha que o André já tem os músculos todos desenvolvidos e equilibrados. Não é uma coisa qualquer. Portanto, isto não é só músculos, é tudo muito equilibradinho. Quem é que fez isto tudo? A hipoterapia. A seguir, onde é que ele vai ganhar maturidade e consistência na sua vida? Também é no cavalo, caramba. Porque afinal descobri que, na hipoterapia, quando se está em cima de um cavalo a montar, já não é a andar, é a montar, exige um conjunto de recursos psicológicos, sociológicos, andrológicos, antropológicos, sei lá quantas coisas, que exige dele aquilo que é expectável que se exija dele, que é que ele cresça. Olha, o cavalo faz isto tudo. Outro dia vi uns bebés andar de cavalo e dizem-me, digo assim, oh, foi lá para a senhora, para a mulher do João Cardiga e tal, assim, o que é que se passa? Oh, Lourdes, estão agora os bebés em cima do cavalo. Ah, é que estes meninos vão ter uma expectativa de andar muito tarde, então põe-se em cima do cavalo, porque o andar do cavalo e o estar ao colo do cavalo e andar do cavalo permite um conjunto de informações para o cérebro equivalentes ao que nós fazemos assim. Eu disse, ah, é? Ah, então, senão, ele quando começar a andar, não tem o cérebro no sítio certo. Sim, e minha mãe, mas isto é assim que funciona? É, porque o cérebro desenvolve-se muito. Só após 21 anos é que está completo. Até lá, isto é de ser para crescer. E eu olho para ela e disse, ah, está bem, pronto, ok. Pronto, está bem, porque vocês imaginam o que é pôr um bebé de meses em cima de um cavalo, daqueles grandes, ou colo um terapeuta, que é tão maluco quanto o cavalo. E percebam isso pelo lado dos pais, não é? Tentar olhar para aquilo e ficar assim, epá. Olha, se há uma coisa que fazer, objetivamente, e com toda a sinceridade, é que a Segurança Social não pode responder a este IPSS de que o projeto que eles têm de hipoterapia é um projeto atípico. Portanto, se há uma coisa que as senhoras puderem fazer por estas nossas causas, uma delas é acabar com esta incapacidade objetiva que as estruturas do Estado têm para interpretar o que se passa na vida real da vida das pessoas. E, portanto, esta é para a inclusão, de facto. O André não precisa de standing frame, não precisa de andarilhos, não vai nunca andar 100%, aquelas coisas todas, não precisa, também vai ter que ter um cão para estar de lado, assim, para agarrar, não sei o quê, porque senão não consegue. Agora, vai ter uma coisa absoluta, vai ter os músculos todos equilibrados, portanto, não vai ter problemas de ossos, aquelas coisas, como é que é? Quem é que me ajuda? Posturais, essas coisas, vê? Os técnicos sabem isto tudo. Mas percebem que esta questão, os pais, eu nem sabia que existia a palavra postural, hein? Mas pronto, há bem pouco tempo é que soube, né? O outro filho mais velho não tem este problema e o gêmeo do André também não tem estes problemas. Mas pronto, mas há estas questões. Olha, é isto que é preciso fazer. Porque do lado dos que são excluídos, o que eles têm que fazer, e o caso concreto do André e dos outros meninos que estão nestas circunstâncias, o que eles têm que fazer, o testemunho também é clarinho, é fazer pela vida deles também. Mas têm que fazer com os meios que nós lhe dermos. A segunda questão que vos trazia é a questão da digeste e da estrutura toda escolar. Esqueçam conversas, e professora, desculpe lá, não é nenhuma crítica, mas não basta dizer aos pais que ou faça assim, e que ele faz assado, e o outro faz cozido. É preciso, uma vez por todas, pôr as questões nos pontos certos. E o que significa, o que é verdade, é que a digeste e todas as estruturas escolares não estão nada dispostas a tratar desses assuntos. Não estão. Eu vou a um exemplo concreto. Eu tive uma dificuldade grande, porque sabem que o tempo para nós corre muito depressa. Para mim, ainda pior, porque eu só comecei com o André com 8 anos. Portanto, imaginam só, 8 anos, chegar a casa, pá, e agora vamos resolver o problema. O André tem um irmão gêmeo, que é o Manel, que é um excelente rapaz, tal como o André, e o Kiko, que é o mais velho, tem 17 anos. Ora, nós não temos tempo. Não há tempo para fazer as coisas. E, portanto, quando chegamos à altura... Quando... Ia dizer o quê? Espera aí. Vou lá outra vez. Agora te tiro. da digeste. Eu, na altura, fomos informados, o tal centro para aviso verbal e por outros centros assim, por técnicos, por aí fora, que há umas tecnologias, há umas coisas que é para se pôr a mexer. Ora, nós não temos que conhecer as vivências todas. Sempre por dizer que não é normal que me perguntem constantemente por 50 mil coisas antes de ter qualquer coisa. Mas também não é normal de a gente desconhecer a realidade, não é? E, no caso concreto dos nossos filhos, dos nossos dois gêmeos, há uma circunstância, é que tiveram 8 anos institucionalizados. Por razões dos tais que excluem. Portanto, a maior parte que exclui é a polícia que eles tiveram. Não foi por nada. Não foi porque a Segurança Social não fez tudo mal, e não foi porque as famílias não os quisessem. Foi por causa da exclusão. Ora, quando chega uma pessoa que está ensinizada há 8 anos, tem problemas, como a gente vive na província, não é? Se eu vivesse na província durante muitos anos e depois viesse para Lisboa, não sabia o que era o metro, não sabia o que era o multibanco, não sabia N coisas. Isto é aplicado às pessoas com deficiência, e há muitas pessoas com deficiência para adotar, que estão presas pela segurança social nas instituições. Ora, essas pessoas sofrem muito mais. Portanto, é preciso que a escola e que as pessoas que apoiam o André saibam desta realidade. Mas não têm que tratar isto como uma coisinha, ai, coitadinho, ou estou como um ato heroico das famílias que fazem adoções destas coisas. É uma coisa perfeitamente estúpida. Agora, temos é que perceber que a realidade de cada um serve como ponto de partida. Ora, nem isto é possível compreender, porque ninguém entende, ou muito difícil entenderem, que uma pessoa que está reduzida no seu espaço tem limitações que não são perceptíveis, porque é cognitivo. A gente temos histórias giríssimas, no sentido, com o nosso outro filho, porque ele não conhecia uma série de coisas. E pronto, e foi um deslumbramento para a vida, uma série de coisas passou a conhecer. E ele estava numa instituição de referência, ótima, excelente, eles vieram impecáveis, extremamente bem cuidados e bem preparados. Isto não é nada crítico, é simplesmente de perspectivar as coisas para o futuro. Ora, nestas circunstâncias, parece-me relevante que a escola tenha em conta que houve uma institucionalização. Porquê? Porque tudo o que é cognitivo é afetado por estas coisas. E quando uma pessoa tem uma hipoplasia do cerebelo, porque eu tenho sorte, hein? Desculpa esta coisa, mas eu tenho sorte porque eu tenho uma doença conhecida. Portanto, com tudo, tenho tudo direitinho,
E por isso o meu certificado de multideficiência é limpinho. O vosso gás não é tanto assim, não é, a vossa história não é conhecida. Portanto, isto depois também é outro problema, já lá vamos. Continuando. Já vamos andar, encosta-te um bocadinho para trás. Continuando. Eu estava com um problema que era como é que vai ser. Mas isto é verdade, é real. As tecnologias fazem alguma coisa às crianças. Os não sei quantos fazem... Não é real isto. Então, andámos a resistir, mas toda a gente... Porque também há uma tendência, e também é razoável, não misturar tudo à gente, não dá de fazer aqui exposições públicas, não sei quem sei o que mais, e também é um bocadinho complicado. Agora, eu pedi, por favor, à paralisia cerebral que me dissessem, arranjem-me um exemplo para eu ir ver como é que funciona uma sala de aula inclusiva. Pronto. Aonde eu volto a referir, aqueles que se excluem, incluem os excluídos, e os excluídos têm que fazer proposta para estar lá também dentro. Né? Portanto, há uma interação. Né? Só um bocadinho. Então, deram-me um exemplo. Eu fui para o Seixal, nós, um casal, e mais outro casal de Luxemburgo. Portanto, um casal que vive no Luxemburgo, com uma paralisia cerebral semelhante ao caso do Seixal, portanto, cognitivamente completos e com problemas sérios, motores, etc. Não é o nosso caso, nós temos também problemas cognitivos. Conclusão, fomos para o Seixal e fomos conhecer uma professora que, quando contatei com ela por telefone, ela me disse que, olha, vocês vejam lá porque é que vêm, porque eu não sou professora de ensino especial. Eu sou uma professora do ensino regular que teve, ou que tem tido agora um problema, teve que resolver um problema de um aluno concreto que tinha necessidades educativas especiais. Ora, eu fui ver um exemplo de sucesso. Tudo aquilo que estamos aqui a falar, eu vi, não fui ver a sala de aula, aquilo não é no jardim zoológico, não. Fui falar só com o professor, estivemos a falar na sala de aula, para ver os materiais e a maneira como faziam, os manuais, etc, etc. Eu vi, sou testemunha, de uma sala de aula onde um aluno começou no primeiro ano até ao quarto ano, sem ir à unidade de multideficiência, para onde o queriam encaixar, e que fez o exame de quarto ano. Com tecnologias adaptadas, com tudo e mais um par de botas. Portanto, existe, de facto, esta capacidade e esta competência. Quando propusemos ao GEF que, olha, nós vimos isto, venham daí, acho que a pessoa está disponível para fazer dar testemunho desta experiência, está disponível para pôr a funcionar noutros sítios, disseram-nos, o decreto-lei 54-20-30, a língua V, diz que você pode pôr o aluno no Seixal. Pronto. Claro que a conversa depois nunca fica bem, nunca ficamos bem, não é? A seguir a resposta é por telefone e nunca é com dignidade nem com simpatia, como vocês imaginam, não, depois eu já não aguento certas coisas, não é? E, portanto, já confirmei com outros colegas, com outros professores de outras áreas, em que, de facto, testemunhar nada, não há nada. Não há nada para a gente fazer que não seja o que cada um faz na sua casinha. Portanto, se querem me dar alguma coisa, por favor... Eu sei que cada caso é um caso, mas há pelo menos métodos que estão perfeitamente testados em alguns sítios e que podem ser replicados. E, portanto, é preciso exigir a quem manda, e neste caso quem manda é a GEST, pelo que sei, de que assuma a responsabilidade de coordenar a ação dos professores de educação especial de forma correta. Segunda, terceira questão, ou quarta, nem sei, em relação aos professores. Tenho que reconhecer, de uma vez por todas, e acho que também se querem mudar uma coisa, mudem rapidamente, é que os professores de ensino especial não são de ensino especial. Os professores de ensino especial atualmente são pessoas que vêm de outras cadeiras, de outros cursos e que fazem especializações em ensino especial. Não são de raiz de ensino especial. O meu filho tem, por exemplo, no ensino primário, é o único aluno que tem uma professora de educação visual. É a única. Portanto, a prestação, estão a ver aquelas coisas todas que os alunos fazem no sexto, no quinto, no sexto e no sétimo. O meu filho já tem uma coisa dessas. É espetacular. Não serve para nada. Mas é espetacular. E as professoras afirmam pé juntos. Não, não. A arte faz revoluções, eu sei. Eu também sei isso, mas está a ensiná-la a ler? Não. Está a ensiná-la a quantificar? Não. Está a ensiná-lo a não sei quantas coisas básicas que os professores vão saber melhor isso que eu? Não. Está a ensiná-lo a conceber um desenho, a fazer uma coisinha para o pai gostar, mandam coisas para os pais gostarem, é muito bonito, feitas por eles, não é? Por eles, desculpem, não é por eles, hein? Por eles, por os professores. Não, 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 eu reconheço que estou numa posição um bocadinho diferente de um pai de outra situação de família, tudo bem, mas também reconheço que, se calhar, aquilo é muito exagerado. E isto é que muito... E não estou a falar do nosso caso, eu estou a falar, já falo em vários sítios. Portanto, mudar alguma coisa é, de facto, começar por atuar diretamente na questão da formação dos professores. E a coordenação, que dá outro problema grave, que é, no meio disto tudo, existem os colegas. Que é, os professores são colegas uns dos outros. É verdade. Mas uns são diretores, outros são coordenadores de grupo, outros são professores. E nestas coisas é muito simples. A responsabilidade é do diretor, que delega, nesse caso concreto, à coordenadora de ensino especial daquela coisa. Tudo bem. Então, se delegou, a responsabilidade é desta pessoa. Que depois delega no trabalho de cada uma das colegas. Não há. Portanto, nestas coisas da deficiência, tudo o que seja coletivizar, portanto, não é ver mal o termo, estamos numa assembleia, mas tudo o que seja uniformizar, desresponsabiliza. E o que nós precisamos são de pessoas responsáveis concretamente por cada um dos nossos filhos. Vejam só, eu nunca consegui, e olha que isto tem sido uma luta, nunca consegui juntar todos os terapeutas do meu filho. Eu vou-vos contar quantos são. Teresa, Raquel, Carlos, Hélder, não, António, desculpa, António, você tem razão. Hélder, Pedro, que é dos cavalos, Joana, Pedro. E sete pai, não é? Ah, depois a coisa da fala, a Marta, até a ocupacional, que é não sei, portanto, pai, mas 10 pessoas. A maior parte deles juntam-se, porque são todos da unidade da O Mamadou, desculpa agora, o Mamadou é um colega dele que faz hidroterapia de grupo e que, de facto, também é terapeuta dele, porque estas coisas depois funcionam também em conjunto. Sim, faz natação, sim, desculpa. Mas para dizer que nunca juntei com toda a gente, de facto, a não ser as pessoas da PC que se juntam naturalmente. Tudo é feito em equipa, portanto, ali o espírito é de equipa. E tudo funciona. Agora, tudo o resto nunca consegui juntar. A diretora da escola já me disse, e tem toda a razão, a perspectiva dela tem razão. Ah, se querem que juntar-se connosco, então que venham cá. Elas são 6. E eles são 2 na escola. Portanto, vamos fazer assim, venham cá. E eu não posso, sem correr no risco de ser também tendo um processo de crime no tribunal, dizer assim, pá, vocês são, apetece-me logo, pronto, eu não digo as neiras, pronto, não é mal, não é por nada, não sou melhor que mais ninguém, mas não digo. Mas às vezes, já me disseram várias vezes, que devia dizer. Porque as pessoas só entendiam as coisas sempre com conjunto das neiras, percebe? Daquelas... Não sei. A minha não. Mas há dos outros também acho que não, porque é ofensivo. Mas já parece que é a única maneira de falarmos uns com os outros. Ora, isto não é nada inclusivo, antes contrário. É completamente exclusivo, né? Tanto em termos de agressão, em termos de... É sempre assim que nos levam a este ponto. Levam-nos sempre a esta ruptura. E, portanto, e acabou de dizer, não leva mal, mas eu fiz provocação de propósito. Levam... Não... Mas é que eu não preciso de terapia para mim. Não, não.
Nós pais precisamos de terapia.
Não.
À conta, todo o trabalho que nós fazemos...
Eu sei.
Peço desculpa, mas não.
Só para acabar. Pronto.
Evitar entrar em diálogo.
Só acabar agora. Pronto. A última história que eu espero contar, acho eu que vai ser a última. Ah, sim, vai ser a última. Também para compreendermos que as coisas não são fáceis, não são nada fáceis de gerir e nada fáceis de tratar, mas pronto. Mas... Para vos dizer que a compreensão e o estar uns com os outros nestas circunstâncias de ruptura e de dificuldade maior exige também muita compreensão. E para percebermos também que a sociedade, as pessoas em si, quando digo a sociedade, estou a falar de pessoas concretas, não é, não, não, não é também para o éter, não é? É para coisas concretas. E que a sociedade também precisa de ter, nós que temos esta espécie concreta, também precisamos ajudar os outros. Eu lembro de uma coisa que foi, fomos fazer uma consulta de não, dos óculos, como é que, de oftalmologia no hospital Dona Estefânia. Então, fomos lá, a médica que sempre assistiu, o André, senta-se e diz, olha para ali. Então, não, ele não olha. Ah, olha para lá. Aqui. Eu saí a porta... para não estar ali a fazer coisas, e fui, olha, não se importa, ou chamam a polícia, ou tiram imediatamente o meu filho dali, ou a médica dali. Eu não vou mexer nem mais uma palavra, porque eu já não aguento. Portanto, e, de facto, fizemos queixa das outras, olha, depois fomos para São José, E olha os nossos os pais. Tínhamos duas receitas. Senta, já vamos embora. Tínhamos duas receitas. Uma que eles tinham defeito no olho esquerdo. E outra que tinham defeito no olho direito. Ninguém. É o melhor é a gente calar-se e esquecer que não há defeito nos olhos. Então, pus as pernas e fomos ao Hospital Egas Muniz. E tal, falei com o diretor de oftalmologia, não sei o que mais, e tal, e assim, olha, eu contei-lhe concretamente assim, doutor, eu não venho cá pedir nenhum milagre, nem nada de coisa. Só dizer, o doutor acha que tem equipa para receber uma pessoa assim, 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 assim? E ele diz-me, olha, eu tenho uma equipa, mas só depois de ver é que consigo. Mas venha lá que nós vamos fazer. Tenho equipa capaz, se calhar, de fazer esse trabalho. Vamos ver. Pronto, e levamos lá o André. Tal, aquilo correu muito bem. Afinal, acho que essa hora, eu nem sei qual é o olho, mas é muito ligeirinho, portanto, não é nada de extraordinário, nem sequer precisa de usar grandes correções. Mas fomos ao hospital e tal, vejam bem, patrocinados pelo diretor, mesmo lá do serviço todo. Toda a gente sabia que tinha lá com aquele patrocínio. Então, fomos e entramos na sala onde tem aquelas maquinetas de fazer aquelas coisinhas. Vocês não imaginam, e isto é normal que aconteça, faz parte da nossa existência, o pânico que a senhora que estava para atender o André entrou, porque olhou para ele e agora como é que eu vou medir aqueles olhos, não sei o que mais. Pronto, eu depois tentei ajudar a senhora, não sei o quê, e ela conseguiu fazer o que tinha que fazer, mas para perceberem que isto é tudo muito interativo. A última coisa que vos queria dizer é que a mãe do menino que está no Seixal começou a trabalhar no terceiro ano, não é? Portanto, deixou de ter os problemas que tinha com o filho, não deixou de ser professora do filho. Passou a ter uma atividade normal com todas as mães e pais que têm que fazer também para a sua família. Pronto, esta senhora do Hospital Egas Muniz... Não, espera aí, está um bocadinho. Esta senhora do Hospital Egas Muniz ficou, de facto, em pânico. O que é comum? A gente, quando tem uma diferença, quando tem uma coisa que nos sai fora da nossa zona de conforto, entramos em pânico, é normal. Pode acontecer. Já vemos. De qualquer maneira, isso não impediu a senhora de fazer o trabalho e de fazer as coisas. Já agora... Para usar uma expressão também, pasmem-se, a consulta de oftalmologia para crianças acabou no Hospital Egas Muniz. Mas pronto, deixámos de ter essa possibilidade lá aí. De qualquer maneira, para dizer que o último sinal que vos queria dar era mudar tem que ser coisas concretas. E portanto, se quiserem a nossa ajuda, concretamente, a minha e a da Rita... É para, só em coisas muito concretas, e portanto estamos a fazer hipoterapia, das terapias mais de fundo e depois dos horários. Agora ainda bem que falta mais uma coisa, que é tudo muito bonito, a gente precisa de tempo, mas o meu filhote tem ensino, como é que se chama? Desporto escolar, terapias, não sei o quê, mais isto e mais aquilo, tudo ao mesmo tempo. Porquê? Porque às três horas, tem que ir buscá-lo. E, portanto, também aí nada mudou. Portanto, os horários dos professores de ensino especial é menos não sei quantas horas do que os outros todos. Acho perfeito. É, sim, senhor. É. Essa conversa... Não. As minhas professoras têm todas um dia livre, mais uma tarde não sei aqui e mais não sei o que mais. Esqueçam que é verdade. Não é. Está bem? Não é.
Peço
na minha escola, é que essa conversa estou farto de ouvir. Na minha escola, o André tem que se ir buscar às 3 horas, porque tem 3 professoras, uma delas está com o tempo reduzido, por causa da maternidade, tudo bem, mas o horário dela esgota-se, estando lá das 9 às 3. E ainda têm um dia livre e mais não sei o quê. Portanto, fazem 30 horas, o que é, ou coisa que vai, não sei o quê. Pronto. Não há dúvidas. Não, ninguém venha cá com coisas, porque isto é a verdade. Está lá? Os vossos alunos saem a que horas? Não, o ensino primário.
Peço mesmo para não entrar em diálogo. Não, peço desculpa. Não. Deixa-me pôr fazer um ponto de ordem.
Ele deve ter o horário na escola que a turma de referência onde ele está enquadrado.
Mas como é que pode ter esse horário, minha senhora, se esse não, aluno precisa de educação especial?
Pai,
diga-me lá. Como é que se pode ter um horário normal, igual à da outra turma, se esse aluno tem mais não sei quantas terapias, tem mais não sei quantas coisas? Opções na família.
Senhor Henrique, peço que não entre em diálogo. Só para acabar. Peço que possa concluir
não,
também
é ótimo.
A sua
intervenção. Este diálogo é muito explícito. Este diálogo é muito explícito.
Ficou claro, e vocês têm que perceber isto, e todo, com toda a responsabilidade disto vou dizer, de que temos aqui perante uma exclusão objetiva. Aquilo que aquela senhora professora acabou de dizer é uma atitude exclusiva, não é inclusiva. Porque o André tem 4 ou 5 horas de terapias por semana, mais as terapias de fora, não tem tempo para fazer mais nada senão aquelas coisas. E, portanto, tinha que ter um horário mais expandido. Isto é a solução. Não é como estamos a dizer. E desculpem lá, esta minha altura é comum, este tipo de diálogos, e peço desculpa, deixe-me olhar para a senhora, porque eu prefiro olhar a mesma série, este tipo de diálogos, sim, não, tem sido comum. Este testemunho que vos quer dizer isto tem sido comum na minha vida. É constante este tipo de conversa. E não leva mal, não fique sequer ofendida comigo, não, mas é assim. É o horário normal da turma. É tudo normal, mas ele não é uma pessoa, precisa de outros requisitos. Mas quem é que paga?
Mais uma vez, não é para lhe tirar a palavra, é só para não entrar em diálogo. Queremos todos ouvir todas as opiniões, convergentes, divergentes, é um espaço aberto.
Mas, eu só chamo
mas
a atenção,
deixando que todos possam participar, dentro disso. No seu momento, obviamente.
Eu sei disso, mas atenção que eu não estou aqui a dizer, e eu vou já mesmo embora, que também já não aguento mais tempo, eu não estou aqui a dar uma opinião, nem vim aqui trazer uma coisa qualquer. Gente, aquilo que vocês ouviram aqui são coisas concretas que vos compete resolver. A vocês e às pessoas que estão no terreno a trabalhar nessas coisas. Portanto, não venham a esta ideia, aquilo que nós viemos aqui trazer é mais uma opinião, como outras quaisquer. Não, estas são opiniões concretas. A Segurança Social decretou por escrito que o projeto de hipoterapia que o André iria beneficiar é um projeto atípico. Falta de conhecimento, incapacidade. E como é que se move uma coisa destas? Impossível. Portanto, é preciso ter a noção clara de que isto são coisas reais, isto não são opiniões. E, portanto, fazer alguma coisa por isto é mudar estas coisas. E já agora arranjar um bom advogado, porque a senhora deve precisar, eu sei como é que é. Já tem? Pronto. Mas está a pagá-lo. Pois. Desculpem lá, mas é assim, a realidade é essa. E, entretanto, os nossos filhos crescem e perderam a oportunidade. Portanto, mesmo que a gente pague tudo, e a gente paga tudo e mais alguma coisa, mas depois não temos a ninguém. Muito obrigado. Olhem, eu tenho que me ir embora, porque tenho mesmo que ir, também tenho os outros, tenho uma reunião com os mais velhos. E espero que façam um excelente trabalho e, bem, se fossem escuteiros, eu dizia boa caça.
Muito obrigada. Dou então agora a palavra. Antes disso, dizer que estamos a encaminhar-nos para a hora que nós tínhamos apontado. Qualquer das formas, tenho só 2 pedidos de inscrição. Se mais alguém, sei que há mais uma professora que... Penso que seja a professora, peço desculpa, mas que há mais uma pessoa que pretende intervir também. Eu peço que seja só, como é uma segunda intervenção, que falem primeiro aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de falar, mas que peço que quem quiser ainda usar da palavra o possa fazer, preenchendo a ficha por escrito, a ficha que nós colocámos, 12 palavras, só para nós organizarmos aqui, de facto, a nossa reunião. Então agora, Helena Inês, da Escola de Bucelas.
Boa tarde, o meu nome é Helena Inês e sou professora de Educação Especial na Escola de Bucelas. Não tive conhecimento da proposta que nos é aqui apresentada hoje antecipadamente, portanto a minha leitura é de facto superficial e vou-me cingir à análise da mesma, daquilo que me parece que está inovador e daquilo que eu acho que pode ser melhorado. Portanto, não vou apontar exemplos da minha prática diária nem daquilo que corre bem ou corre mal. Então é assim, daquilo que eu vi, parece-me que é uma proposta que nos traz um olhar renovado sobre e uma revisão, uma proposta de revisão profunda da educação especial como a conhecemos nas nossas, diferente daquilo que conhecemos nas nossas escolas públicas atualmente. E esta proposta implica uma reorganização pedagógica da sala de aula totalmente inovadora, porque o aluno deixa de sair da sala de aula e é o professor que passa a ir para dentro da sala de aula. E essa é uma visão que me parece, quanto a mim, muito acertada. A ZNE, não sei se percebi muito bem, que estão a ser acauteladas regressam às origens, conforme elas eram explicitadas no Warner Report em 78, porque estamos a acautelar as de caráter transitório, mas também as de caráter permanente. Portanto, também é um aspecto que me parece claramente inovador e acautelado. Agora, tenho aqui aspectos que me levantam alguma preocupação, não pela redação em si, mas pelo facto de estarem omissos alguns aspectos de operacionalização e que poderão ser conducentes ou poderão levar a práticas muito diversificadas, pouco sustentadas, em que cada um, o professor de educação especial, vai fazer o que quer e bem entende. E são elas, por exemplo, quando falamos em... Eu penso que um aspecto que terá que ser, ou que poderia ser melhorado nesta proposta, seria a clarificação das funções do professor de educação especial. Porque, efetivamente, aquilo que eu li, muito rapidamente, como eu disse no início, aponta para o professor de educação especial desenvolver a sua atividade na sala de aula, conjuntamente, em colaboração com o professor de ensino regular ou fora dela, mas não nos dizem exatamente o que é que se pretende fazer. E porquê é que eu levanto esta pergunta? Que se calhar para alguns é um pouco ridícula, porque pensam assim, o professor deve saber o que é que deve fazer, mas não é bem isso que acontece nas nossas escolas. A verdade é que o professor de educação especial acaba muitas vezes por ser um apoio, mais uma explicação, do que propriamente um apoio alternativo e especializado àquilo que está em falta e àquilo que o aluno precisa realmente para melhorar, para adquirir, para reabilitar. E, portanto, as funções do professor de educação especial, nomeadamente quando ele for para a sala de aula de ensino regular, acho que devem ser clarificadas. Outro aspecto que eu penso que deveria estar centralizado e focado no, na proposta é... o aluno como centro do processo educativo, no sentido em que ele deveria estar mais implicado na definição do seu percurso curricular e avaliativo. Eu penso que isso seria para qualquer aluno, mas muito mais para os alunos com NE. Porque é verdade que temos alunos com pouca capacidade de autoanálise, de reflexão, e que terão um contributo pouco válido a dar, mas temos outros, como dizia a colega da Associação das Perturbações de Aprendizagem Específica, tem uma capacidade de análise válida e, portanto, acho que devem ter uma palavra a dizer. E não me pareceu que o aluno estivesse plenamente considerado nesta proposta. Quando falamos em ensino individualizado, como percebi que aparece na proposta, estamos a falar de quanto tempo? E acho que isso também tem que estar clarificado. Porque nas escolas vai aparecer um bocadinho tudo. Se fica à gestão do que nos apetece, vão aparecer escolas em que os alunos têm um ou dois tempos semanais fora do grupo e depois vamos ter escolas em que o horário é quase todo feito fora do seu grupo de origem. Portanto, acho que tem que haver umas balizas, tem que haver para não haver esta polarização extrema. Outra situação que me parece de acautelar, nós estamos nas escolas, estamos a falar de escola pública, marcada por metas, pela apresentação de resultados escolares, e este é um calcanhar daqueles que faz sempre, causa sempre moça, quer nos profissionais, quer nos pais, e que tem a ver com a avaliação e certificação dos alunos, nomeadamente dos alunos com NE. Ou seja, eu penso que a proposta deveria ir também, ou deveria contemplar alguma coisa que estivesse no sentido de harmonizar a avaliação, os instrumentos de avaliação interna, portanto, aplicados nas escolas, com os instrumentos aplicados externamente. Porquê? Porque às vezes a avaliação que nós praticamos com os nossos alunos com NE na escola, pouca tradução ou pouca visibilidade tem, por exemplo, nas provas nacionais e nos exames nacionais, em que os enunciados são rigorosamente iguais, por exemplo. E eu penso que a questão da avaliação e da certificação passaram um pouco em branco nesta proposta. E devem ser reforçados, obviamente. A questão também do ensino regular, para terminar, Do ensino regular, temos que ter presentes que o professor de educação especial, na minha ótica, é um apoio pedagógico, tal como aqui foram referidas outras terapias. E é apenas isso. E, portanto, se é apenas, e entendem o meu apenas, quem tem estes alunos e deve tê-los nas suas salas de aula são os professores do ensino regular. E, embora nesta proposta, se calhar, não faça sentido apelar a esta sensibilização, em algum documento ou em algum sítio ela deve estar espelhada, que é a formação docente tem imperiosamente que ser revista. Porque enquanto os professores do ensino regular não souberem trabalhar com os alunos com necessidades educativas especiais, de pouco valerá ter lá um docente dito especializado, porque a articulação será pouco eficiente. Porque não estamos a falar a mesma linguagem, nem estamos a falar na mesma perspectiva. Da análise global que eu fiz, e muito rápida, que mais uma vez que eu me refiro, parece-me que é isto. Ah, também não me parece oportuno. Não me parece oportuna a distinção que fizeram na elaboração. Se calhar fui eu que percebi mal e peço desculpa se tal aconteceu. Mas tenho aqui duas propostas de documentos, que são o Plano Educativo Individual e o Programa Educativo Individual. Não percebi muito bem se estes dois documentos se referem ao mesmo aluno, ou seja, o mesmo aluno, NEE com NEE, tem simultaneamente um Plano Educativo Individual e um Programa Educativo Individual, e parece-me que será esse o caso. Ou então, se uns têm uma coisa, outros outra, mas parece-me que não, parece-me que acumulam. E da prática e da experiência que tenho nas escolas, eu acho que quanto mais documentos, quanto mais papéis, mais dispersa. E, portanto, eu recomendava que aglutinassem esta informação num único documento. Não me parece que existirem dois documentos com informação que, no fundo, pode ser acumulada e formar e, portanto, compilada num único documento, parece-me mais vantajoso do que ter dois documentos dispersos. Muito obrigada.
Muito obrigada também pelos seus contributos. Dou então agora a palavra a Maria Manuela. Peço desculpa, não consigo ler. Do Agrupamento de Escolas de Ferreiras.
Eu não acho que falo suficientemente alto. Devem ser. Ok. Pronto. Eu gostava de... Acho que esta proposta me chegou, como as minhas colegas já disseram, um bocadinho em cima da hora. É muito difícil fazermos uma leitura minimamente a sério desta proposta, enquanto se está a tentar ouvir outras pessoas e colaborar e participar, portanto, teria sido ótimo que tivessem enviado primeiro, mas pronto, não veio. Gostaria de, apenas o pai do André se ter ido embora, quero agradecer aos pais que estiveram aqui a darem o contributo deles. Eu acho que os pais dos alunos com necessidades educativas especiais são verdadeiros heróis. São pessoas que lutam diariamente para conseguir que os filhos deles consigam ter acesso à mesma coisa que os outros, que todas as outras crianças. Uns conseguem no melhor, outros, uns têm mais apoios, outros têm menos apoios, mas eu penso que todos têm esta grande luta no seu dia-a-dia, que é a luta para que o meu filho consiga ter o mesmo que todos os outros meninos têm e consiga partilhar com os outros meninos da idade dele as mesmas coisas. A questão da passagem do SNIPI, que é um conjunto de elementos muito organizado e muito à roda da família para a educação especial, devia ser um contínuo. Não devia de haver a quebra de... Nós sabemos que as terapias acabam, pois as terapias estão... Os terapeutas estão ligados aos SNIPIs. Depois nós nas escolas não temos a capacidade, só nas escolas de referência, ou para as, para as, para as, as perturbações do espectro autismo, ou nas escolas que têm unidades de apoio à multideficiência, é que temos os recursos das terapias, não é? Nas outras escolas não existem estes recursos, mas nas outras escolas existe um docente de educação especial. E o docente de educação especial deve fazer este contínuo e deve estar ao lado da família, a lutar com aquela família para que aquele aluno consiga ter as mesmas coisas que os outros alunos da escola têm. Deixa-me aqui algumas dúvidas. Ah, queria-vos perguntar, sabe coisa da nova legislação? Não? Porque eu acho que todos nós andamos aqui um bocadinho com vontade de perceber. Alguém disse aqui que o decreto-lei 3 de 2008 não é mau de todo. Eu acho que não, eu acho que não é mesmo nada mau de todo. Acho que introduziu aqui uma nuance desta questão do transitório e do permanente, que no início nós todos, docentes de educação especial, tirámos os meninos saíram todos porque não eram permanentes e agora estão lá todos outra vez. Ou muitos, estão lá muitos. Depois houve aquela história dos 2%, lembram-se que só podia ser 2% e que nós tivemos que ir aos meninos todos, mas neste momento eu parece-me que esta questão do transitório e do permanente é um conceito muito difícil de definir. Como alguém aqui disse, se o transitório não for bem trabalhado, rapidamente passa a permanente, não é? Portanto, é muito difícil nós, quando estamos na avaliação e no momento da decisão, se o aluno necessita ou não de medidas de educação especial para apoiar o seu percurso educativo, é difícil tomarmos esta decisão. Porque o conceito não está bem definido e não me parece que aqui este documento também vosso o defina de todo. Eu não consegui perceber qual é que é a vossa definição de necessidades educativas especiais. A questão que a minha colega falou ali, da sala de aula ou não sala de aula, eu dou apoio dentro da sala de aula. Mais de 90% do meu horário letivo é dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Com o decreto lei 3. Só tenho 3 tempos fora da sala de aula. De resto, estou sempre dentro da sala de aula. Segundo e terceiro ciclo. Na minha escola não tem secundário. O meu agrupamento de escolas não tem secundário. Mas se eu lá estive, posso-vos dizer que estou naquela escola há 5 anos e só comecei a estar dentro da sala de aula há 2. Posso dizer que este processo não é um processo simples. Tem que se cativar, como fazia o Príncipezinho, tem que se criar parcerias, tem que se criar uma série de coisas para sermos aceitos dentro da sala de aula. Mas, neste momento, estou dentro da sala de aula e todos os meus colegas querem que eu lá esteja e pedem para que eu lá esteja. Eu e a minha colega de Educação Especial, que está este ano pela primeira vez na escola. Minha colega, foi ali do que vocês do vosso contributo em termos da transição para a vida pós-escolar. Esta área é a minha área de eleição, é a área que eu mais gosto. E falta-me aqui uma coisa, que é a necessidade das parcerias com a comunidade para que os alunos possam experimentar. Para que os alunos possam, ainda, portanto, com os 15 anos de idade, quando eles têm os 15 anos, isto neste momento com a transição para o secundário e com a escolaridade obrigatória até aos 18 anos, é sem dúvida uma coisa que passa praticamente para as escolas secundárias, porque agora os alunos praticamente não são retidos, como era antigamente, antes é que nós tínhamos alunos com 15 anos ainda na quarta classe, não é? Agora já não temos, graças a Deus. Pronto. E continuavam, como dizia uma pessoa que nós todos conhecemos, que eu agora me escapa o nome, já estou velha, a pintar pintainhos amarelos, meninos com 15 anos, não é? A pintar as coisinhas, os pintinhos amarelos, como fazem na pré. Portanto, sem ter a noção da questão da idade cronológica e dos interesses daqueles jovens. Pronto. As questões da transição para a vida pós-escolar, na minha perspectiva, têm que ser feitas de uma forma inclusiva. E para ser feita de uma forma inclusiva, tem que ser feita em contexto normal. E contexto normal é contexto normal de trabalho. E o que é que nós podemos proporcionar aos alunos nas escolas? Isto podemos-lhes proporcionar aquilo que chamamos os job testers, não é? Que eles possam ir para a comunidade, para locais, para empresas, fazerem experiências de trabalho. Posso-vos dizer que, da minha experiência, a participação e a aceitação do mundo do trabalho a este tipo de jovens é fantástica. Nunca ninguém me disse que não. E já tive muitos alunos, desde Mercedes, Toyotas, florista da esquina, cabeleireiros, pastelarias, nunca ninguém me disse que não. Toda a gente, todas as entidades empregadoras que eu contactei para aceitarem os nossos alunos com necessidades educativas especiais e os alunos que fazem a transição para a vida pós-escolar são os alunos com currículo específico individual, portanto, são os alunos com mais dificuldades, não é? Que têm mais dificuldade de acesso ao currículo. Portanto, e eu penso que aí é muito importante que na vossa proposta apareça esta perspectiva inclusiva na transição para a vida pós-escolar. Também não percebo a nuance em termos das adequações curriculares. Vocês falam em partes do currículo, mas os mesmos objetivos. Também me deixa algumas dúvidas, como é que se pode cortar partes do currículo e os objetivos sejam os mesmos. Estas questões das adequações curriculares, é complexo, é muito complexo trabalhar com isto nas escolas. É muito difícil nós conseguirmos adequar o currículo à forma e ao perfil de funcionalidade dos nossos alunos, mas atualmente temos barreiras claras, temos patamares. Aqui eu não percebo porque não parece que existam. Outra coisa. Falam também aqui, e que eu penso que vem na nova legislação, e isso assusta-me um bocadinho, que é o complemento dos relatórios médicos e dos relatórios psicológicos. Eu acho que, e continuo a achar, e defendo isto mesmo muito acerrimamente, que é a decisão de aplicação de medidas de educação especial é uma decisão da escola, não é? Nem dos médicos, nem dos psicólogos. É uma decisão dos professores. Somos nós, enquanto equipa claro que é a equipa multidisciplinar que é composta por nós, centros de educação especial, por diretores de turma, pelo psicólogo da escola e por outros técnicos, no caso de existirem, e temos muito prazer que os outros técnicos que acompanham os alunos venham à escola. Mas esta decisão é uma decisão educativa, não é uma decisão da saúde. Da família, sem dúvida, faz parte da equipa. Faz parte da equipa, sem dúvida. Não tenho... E no secundário do aluno. E no secundário do aluno, não é? A partir dos 15 anos também do aluno, não é? Pronto, sem dúvida nenhuma que é da família. Sem dúvida. Certo, sem dúvida nenhuma. Eu esqueci-me de falar na família, mas posso lhe dizer que nas minhas avaliações tenho sempre o encarregado de educação presente e não só, eu não tomo decisões pela família, as decisões têm que ser feitas, os filhos são deles, não são nossos, não é? Mas eu só queria dizer que não é uma decisão da saúde, ok? Queria dizer que é uma decisão da escola, é uma decisão educativa. E penso que na nova legislação voltam a pedir os relatórios médicos e essas coisas. Outra coisa que me deixa e que eu gostaria de pôr aqui e partilhar com vocês é esta preocupação relativamente às escolas que neste momento são escolas de referência. O meu agrupamento de escolas é um agrupamento de escolas de referência para alunos com perturbações do espectro do autismo. Nós temos cerca de 20 alunos com perturbações do espectro nos vários anos de escolaridade. E um dia destes, o Dr. David Rodrigues dizia que estas unidades eram zonas desmilitarizadas, onde nada acontecia. Não é isso que a gente quer das unidades, as unidades ou destes recursos específicos que existem na escola. Agora, nós sabemos também que há crianças com perturbações, quer na área da multideficiência, quer na área da perturbação do espectro do autismo, que não aguentariam estar 5 horas dentro de uma sala de aula. Não é? Portanto, estas unidades ou outras coisas qualquer, eu penso é que as escolas têm que ter recursos para que estes meninos não vão para a instituição e continuem na escola. O meu grande medo é que se estas coisas desaparecem, se estas unidades desaparecem, estes alunos com deficiências mais profundas deixam de ter resposta a nível da rede pública e passam novamente a irem para a instituição. E isso é claramente um passo atrás. Portanto, estas respostas que existem agora, e que eu sei que em muitas escolas acabam por ter um bocadinho de depósito e os meninos não estão na aula e que as pessoas... Pronto, é preciso dar a volta a isto, é preciso que elas não... É preciso que estas unidades existam, não para os alunos estarem saírem da sala de aula, mas é para possibilitar que os alunos estejam na sala de aula. Porque para mim os alunos têm que estar a tempo inteiro na sala de aula. Quanto mais tempo na sala de aula, melhor. É, lá, é na sala de aula que eles aprendem. Não é com o docente de educação especial. Eles aprendem na sala de aula. É com o docente do ensino regular que se faz as aprendizagens. Até porque nós, docentes de educação especial, não podemos saber de matemática, nem os terapeutas também. Não são os terapeutas que lhes ensinam matemática, ciências naturais, físico-química, português, francês, inglês e por aí fora. Não é? Pronto, é dentro da sala de aula que eles têm que aprender. A questão dos 30 dias que a minha colega referiu, eu também acho que é muito curto. É muito curto. E nós que estamos nas escolas e que fazemos processos de avaliação diariamente, sabemos que entre reunir equipas, elaborar documentos, é muito curto. 30 dias é claramente muito curto. Falei aqui de delegação de competência. Queria também vos perguntar uma coisa. Vocês falam aqui nos CRIs. Eu venho do Algarve. No Algarve não temos CRIs. Temos um CRI que cobre a zona de Faro. Também não nos faz falta nenhuma, digo já. E que os CRIs vão fazer a supervisão dos docentes de educação especial. Está aqui. Supervisão e coordenação. Também, claro que nos CRIs também vocês dizem que lá estarão docentes de educação especial. Mas como é que isto se vai articular? Como é que vai ser a articulação entre estes centros de recursos para a inclusão, existindo ou não, se vão ser criados mais ou não, e como é que isto se vai articular com os docentes de educação especial e com os técnicos que estão nos agrupamentos de escolas, não é? Sim. E supervisão. Relativamente ao pai, eu adorei o seu depoimento. Este senhor, parece-me, é uma pena ele se ter ido embora, mas eu acho que 6 terapias é uma coisa quebrada aos céus. Quer dizer, como é que é possível uma criança ter 6 terapias? Quer dizer, como é que é possível... Eu lembro-me que nós, quando eu fiz coordenação da equipa local de intervenção precoce, e dizíamos que havia uma mãe que dizia que tinha no horário... Tinha na porta de casa o horário. Às 4 horas vem a terapeuta Joana. Às 5 vem a terapeuta Filipa. Às 9 da manhã. Porque eram tantas, não é? Será que isto é o melhor para os meninos? Será que é disto que os meninos precisam? Claro, este menino que aqui estava, o André, tinha problemas motores, problemas musculares, precisava de uma série de aportes aqui para se desenvolver. Mas depois, tantas, não sei quais é que eram. A questão, quando eu disse ao senhor que o horário do menino devia ser o horário do grupo de referência, isto é inclusão, peço desculpa, não é? O aluno tem um grupo de referência e tem que ter o mesmo horário que os outros meninos da escola, do grupo deles. Há uma outra questão que eu não sei na nova legislação se virá alguma medida idêntica ao currículo específico individual, mas neste momento... Uma das questões, e vocês que estão nestas coisas aqui das políticas, a certificação. O que é isto? Alunos andarem 9 anos na escola e saírem da escola sem nada. 9 anos, ou mais. Mais. 9 anos, até o 9, agora é 12, não é? Pronto. O que é isto? Alunos andarem 12 anos numa escola e saírem da escola sem, rigorosamente, certificação nenhuma. Fiquei muito contente por ouvir aqui as colegas dizerem que isto dos CEIs é mesmo só depois do primeiro ciclo. Não é? Posso-vos dizer que o ano passado recebi um aluno no 5º ano, um aluno de etnia cigana, e se calhar por isso é que lhe aplicaram um CEI, no 2º ano. O aluno chegou à minha escola no 5º ano, com uma retenção no 5º ano, não sabia ler nem escrever. Este ano está no 6º ano, lê, escreve, faz composições... Calcula volumes, calcula áreas, só está fora da sala de aula um tempo. De resto, está sempre com os coleguinhas na escola, na sala de aula, e assim ele, em 2 anos, fez aquilo que devia ter feito em 6. A grande dificuldade deste aluno era operativa, era executiva. Ele não estava habituado a trabalhar na escola, por isso não trabalhava, não é? Publicaram-lhe um CEI, um currículo específico individual, no 2º ano de escolaridade. Depois lá ficou. E pronto. E agora, se eu pudesse, tirava-lhe o currículo específico individual. Não posso. Eu não fiz exame do cartão. Já perguntou.
Ah, não, eu tirei o do 8º.
Foi? Ah, é? Eu estou à espera da nova avaliação.
Termino.
Pronto, terminei. Muito obrigada.
Obrigada. Então, João Jaime, da Escola Secundária Camões.
Muito, muito boa tarde. Eu vou tentar. Eu não sou técnico de professor de ensino especial, eu sou diretor de escola e sou diretor de uma escola secundária. Uma escola secundária que não tem muitos casos, não é? Mas que começam a chegar ao ensino secundário. Alguns alunos, nesse sentido, obviamente, preocupado por estas questões, quis também ouvir e por isso faço uma proposta, portanto, eu comprometo com a equipa do Ensino Especial, fazer um parecer sobre o projeto que está aqui, depois de lido e aprofundar um bocadinho as questões para contribuirmos também para esta para melhorarmos esta questão. Mas gostava, pronto, e compreendo perfeitamente os pais, estas questões que foram colocadas, mas gostava também de se fazer sentir que a escola portuguesa não é inclusiva. Não é inclusiva para os alunos do ensino especial, mas também não é inclusiva para os outros. Não é? E este é um problema que se tem que trabalhar, porque não é possível incluir um aluno numa turma de 30 alunos, ainda por cima no ensino secundário, tem objetivos, uma avaliação externa, e pensar que o aluno integrado nessa turma há um apoio do professor, porque neste momento o ensino secundário, se nós temos alguns, ficamos muito contentes com os resultados da OCDE, passámos a Finlândia, não sei se passámos, acho que não passámos nada. Nós às vezes gostamos de ver os resultados e a partir daí as médias podem cobrir outras realidades. A verdade é que o nosso país continua com um grande abandono escolar, a verdade é que continua a haver uma grande retenção, a verdade é que os currículos têm a segregar e pouco a incluir, e tudo isto, não podemos fazer isto só olhando para um caso em particular. Portanto, quando aceitámos ou não os agrupamentos de escolas, passar para 3 mil, 4 mil, achar que isto é racionalizar, que era poupar, eu acho que não se poupa rigorosamente nada. O Estado não está a poupar meia dúzia do subsídio que o diretor tem, relativamente a haver mais um ou dois ou três ou dez diretores. Não é aqui que a despesa do Estado desaparece, pelo menos pelas últimas notícias. Penso que não é na educação que o dinheiro tem desaparecido, né, neste país. E, portanto, quando o Orçamento Geral do Estado, e neste aspecto eu faço um apelo ao Partido Comunista, porque realmente nesta introdução aparece aqui sempre o PSD e o CDS, mas é importante perceber que este governo já vai com 2 anos de legislatura, praticamente, e é preciso mudar qualquer coisa, porque realmente ainda não mudou nada. E obviamente houve algumas medidas que já foram implementadas, mas aquilo que a gente percebe é os currículos não se vai mexer, estão estagnados. Independentemente da matemática ser exclusiva, a matemática ser segregadora, a matemática separar, não é? Não muda, não vai mudar rigorosamente nada, e é isso que eu estou-vos a informar, portanto, não sei se têm consciência, mas não vai mudar rigorosamente nada. Fala-se muito, conversa-se muito, discute-se muito a questão dos horários, a questão do programa, do currículo, da flexibilidade, mas não há nada escrito, não há nada, nenhuma medida para que as escolas possam implementar e possam vir a concretizar mudanças para mudar o paradigma. Porque obviamente a grande corrida é agora os alunos irem para o profissional, o vocacional ainda existe em muitas das escolas, e a verdade, aquilo que nós estamos a fazer, por muito que nos doa, é aquilo que me fizeram, ou fizeram a nós, a outra geração, que havia umas escolas, que eram as escolas de prosseguimento de estudos, os liceus, e as outras as industriais. E hoje, passado 50 anos, estamos em pé de igualdade, ou seja, ainda para mais, as escolas profissionais vão ultrapassar o prosseguimento de estudos brevemente. É o grande objetivo, é nesse sentido que as escolas profissionais possam ultrapassar. E, portanto, isto é separar, isto não é incluir, isto não é ser um papel importante que as escolas têm. E a mesma coisa com todos os outros documentos. As duas grandes reformas, penso que este mandato vai conseguir fazer, é a municipalização da educação, passar as transferências que é da DGEST, e portanto os pais deixam de ter preocupações com a DGEST e passam, se calhar, neste aspecto, ficar mais perto para a Câmara Municipal e para o gabinete das equipas das câmaras municipais, mas a questão de fundo é as escolas estarem preparadas com técnicos, porque há uma realidade que é esta, a média de, a média dos, de idade dos professores neste momento no ensino secundário é 53 anos. Esta realidade é uma realidade das nossas escolas. E se for para a escola onde eu estou, já vai para os 56. E, portanto, esta ideia de que estes professores vão ser formados e vão ser preparados para uma formação de integração de alunos do ensino especial com múltiplas deficiências, não é verdade. Ou seja, isto tem que começar, obviamente, por um reforço, por uma formação de professores, por uma nova realidade, uma escola inclusiva e não uma escola que, até agora, tem sido uma escola exclusiva e que pretende, obviamente, selecionar. Os alunos vão para medicina, os alunos vão para engenharia aeroespacial e depois, eventualmente, a partir aí do 16, né, já que pudesse, eventualmente, ser igualitária em alguns aspectos. Mas pensarmos nós que esta escola é igualitária para aqueles alunos que não têm, que têm neste momento, são alunos do ensino especial, ela também é desigual. E é nesse sentido que nós só conseguimos melhorar tudo se conseguimos ter equipas de trabalho na escola para a inclusão, para que os alunos tenham sucesso. Porque todos têm tempo de aprendizagem diferentes. Mesmo aqueles que, eventualmente, não têm nenhuma deficiência, podem ter um tempo diferente. E se nós aceitarmos isso, se tivermos essa confiança, nós podemos estar aqui a resolver vários problemas. Obviamente isto não desculpa o comportamento, a atitude de colegas meus que eventualmente podem não ter esta sensibilidade e sobretudo de receber, e isso ninguém pode impedir, que os pais possam estar nas escolas, participar nas escolas e ter a sua palavra ativa na escola. Mas obviamente precisamos de ajuda de todos para combater o insucesso, o abandono e particularmente, neste caso em particular, estes jovens que têm ainda a agravar estas dificuldades que, eventualmente, só a escola pode ajudar. E acreditem, se a escola onde eu estou abre às 8 e fecha à meia-noite, há professores a todas as horas, prontas, eventualmente. Têm que respeitar o horário dos professores. E o professor é um outro profissional e tem um horário. E, portanto, se é necessário colmatar falhas em termos de tempos letivos, é obrigatório que esteja outro professor a dar aulas das 3 às 6 da tarde ou, eventualmente, a reforçar essas dificuldades que as escolas poderão ter. Pronto, isso.
Muito obrigada. Eu queria fazer dois apelos. Um primeiro era que ainda não preencheu a ficha de participação. Eu apelo que possa fazer só para nós termos o registro das presenças. E o segundo apelo é aos oradores que ainda temos aqui. Um apelo à capacidade de síntese. Então, passo agora a palavra a Hilda Cerqueira, da equipa de intervenção precoce da Guarda.
Boa tarde. Vou ser realmente breve, porque muitas das coisas que eu gostava de falar, alguns colegas já falaram. Nomeadamente o plano e o programa, que acho que deviam realmente clarificar, e relativamente à intervenção precoce, também bastante esclarecido ficámos com a intervenção de algumas colegas, pese embora acho que este artigo 32 devia ser reformulado, porque de facto não está aqui espelhado o que é a intervenção precoce, nem a legislação que está por trás dela, nem tão bom este tal decreto, o 281 e o sistema e o SNIPI. Portanto, acho que realmente deviam olhar para isto, e o CRI está aqui muito mal, como está por aí espalhado também. Uma coisa, já que falamos em planos, é só realmente esta a realidade da escola que eu tenho, onde que é agrupamento de referência. Nós mantemos as crianças connosco a intervenção precoce, com capacitação à família e com parcerias colaborativas dos técnicos. Só passamos as crianças para a educação especial se o PEI, este instrumento, lhe trouxer algo acrescido, porque se for preciso uma barreira, algo que ele possa. De resto, elas estão no PIP, que é o Plano Individual de Intervenção Precoce. é um plano que tem objetivos para a criança, mas também para a sua família. Contudo, nós, quando chega a esta altura, temos o plano de transição, que não é este, evidentemente, que vocês aqui têm, é um plano de transição entre contextos, e somos confrontados com o seguinte: muitas vezes vamos ter que fazer um PEI à pressa, articulando o PIP com o PEI, no último ano de frequência da criança no pré-escolar. Porquê? Porque a tal plataforma que alguns colegas já referiram, a primeira coisa que nos pede é: aquela criança até teve terapia ocupacional, ou fisioterapia, direta ou indiretamente, mas teve, porque a intervenção precoce é esta equipe multidisciplinar que lhe faculta estes técnicos. E depois, a primeira coisa que nós temos quando das matrículas é a data de aprovação do PEI. Esta criança não teve PEI, porque não teve necessidade. Teve técnicos a nível de intervenção precoce que lhe conseguiram resolver a situação, capacitando até muito as suas famílias, indo até aos seus lares e multiplicando estas horas, estas meias horas, por 12 ou 13 horas ou o que for. Portanto, tal como alguns colegas disseram, não é muitas vezes nos contextos diretos que a criança aprende. Vai aprender, sim, nos intervalos, e com a ajuda dos cuidadores, que é isto que a gente advoga. Portanto, aqui o que é que eu achava que podia ser uma proposta? Este CRI está aqui. O CRI é o que vai receber a criança em termos de terapias no primeiro ciclo, a quando da passagem. E este CRI que vai dar as tais horas para as terapias no primeiro ciclo. Realmente vocês têm aqui na intervenção precoce, mas não é todo. A única coisa que a intervenção precoce vai beneficiando são o CRTIC, que é os Centros para as Tecnologias de Informação, que muitas vezes colaboram com estas equipes locais. Eu achava que o PIP, como instrumento educativo que é, podia por si só dar acesso, dar suporte às matrículas e não necessitar de fazer um PEI no último trimestre do ano, que é assim mesmo, para poder a criança em setembro continuar com as terapias. Penso que era uma proposta que era muito válida. Não andámos a fazer documentos à pressa só porque nos pedem a data de homologação do PEI. E o PIP? O PIP é um instrumento de intervenção precoce que podia garantir e justificar a necessidade dos agrupamentos dizer: esta criança precisa desta terapia em setembro. Portanto, obrigada, acho que é uma sugestão, mas revejam este artigo 32 porque não está bem.
Muito obrigada também pela sua opinião, o seu contributo. Passo então agora a palavra à Andreia Baleca, certo? Da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Setúbal.
Olá e boa tarde a todos. Agradecer-vos primeiro pelo convite. E estou aqui também como representante de uma técnica de CRI e também de uma equipa local de intervenção precoce, portanto, e tenho aqui a experiência dos dois mundos, por assim dizer. Referir que na minha zona a CRI bastante falta faz, e que houvesse mais CRIs. Realmente, sou psicóloga nestas duas equipas e falo também enquanto técnica, e é nestes momentos mesmo que devemos falar, e na minha realidade nós somos à volta, se calhar, de 30 ou mais técnicos em intervenção precoce e CRI, e nenhum dos meus colegas quis estar aqui comigo neste dia, mas pronto. Queria dizer-vos que, em termos de recursos humanos, nós vivemos uma péssima realidade. Nós não temos, à exceção dos professores na equipa de intervenção precoce, ninguém a tempo inteiro. Portanto, temos técnicos a meio tempo e menos de meio tempo. Chegamos a ter 4 horas de coordenação e de assistente social, portanto é surreal. Isto reflete-se, claro, depois no trabalho que nós fazemos com as famílias e com as crianças, porque não conseguimos dar uma resposta célere, porque temos crianças em lista de espera e não conseguimos chegar nem atender a todas as famílias que nos procuram. Também vou dizer aqui que a ideia de coordenação do CRI, sim, é uma excelente ideia, porque eu, no Centro de Recursos para a Inclusão, eu não há uma coordenação, anda cada um a trabalhar para o seu lado, e isto reflete-se depois também nas práticas, não é? Portanto, não há tempos, Não há tempos para fazermos também trabalhos não letivos, por exemplo. Todas as reuniões que fazemos é fora do nosso horário de trabalho e muitas vezes ainda somos acusados de abrir precedentes porque não temos que o fazer. Mas como não, se o nosso trabalho assim o implica? Não é? Como é que nós não atendemos as famílias, não estamos com as famílias, como é que nós trabalhamos? Dizer-vos também que, continuando aqui na ideia da coordenação, só dar um exemplo prático, por exemplo... Depois, o que é que acontece na prática? Temos escolas em que nos exigem que a criança tenha um 3 nas funções do corpo, temos escolas que exigem que as crianças tenham 2, 3 nas funções do corpo, temos escolas em que exigem 15, 3 na atividade e na participação, portanto, isto não está escrito na legislação em lado nenhum, portanto, não compreendo, e depois numa escola faz assim e na outra faz ao contrário, portanto... Aqui a ideia também de descrever os procedimentos também para depois uniformizarmos as nossas práticas também. E questionar-vos também, tendo em conta que a vossa proposta é criar realmente aqui um instituto, os técnicos agora que estão no CRI, o que é que lhes acontece, por exemplo? E era só isso, obrigada.
Muito obrigada também. Dou então agora a palavra a Maria Lourdes Santos, FENPROF.
Como já foi apresentada, e é assim, depois de tudo o que já foi dito aqui e de algumas situações bem complexas, não é? Eu também tenho, em nome da FENPROF, aqui algumas notas para dar a esta Assembleia, a esta discussão. De facto, já foi dito aqui, e já foram aqui ditas tantas coisas e com tanta pertinência, mas algumas, enfim, que estão aqui um bocado misturadas e confusas. Já foi dito aqui que, de facto, nós não vivemos numa sociedade inclusiva e a escola, infelizmente, também não está a ter essa prática de inclusão que eu acho que todos nós preconizamos e defendemos. A FENPROF tem escritas propostas muito claras em relação àquilo que entende que deve ser a escola inclusiva de qualidade para todos, pública, que é aquela que nós defendemos. Entendemos que todos os alunos têm direito a estar em pleno na escola pública. A escola pública é que tem que se organizar e estar organizada para ter estes alunos com todos os direitos a que têm direito. A escola pública tem que se organizar de forma a que os seus utentes, neste caso os seus alunos, tenham os professores, os técnicos, os operacionais e enfim, todos os intervenientes num processo que realmente seja um processo conducente à realização do aluno com as suas dificuldades, e todos têm dificuldades, mesmo aqueles que não estão inscritos nas necessidades educativas especiais, e portanto a escola tem que se organizar para esse efeito. Estarmos aqui a falar de escola inclusiva e de inclusão, sabendo que a realidade é, como já foi aqui mencionada, é uma realidade bem diferente daquilo que nós preconizamos. A escola ainda está formatada para os alunos de excelência, já foi dito aqui, para a matemática, para os alunos que vão para a medicina, para isto, para aquilo, e onde é que ficam os outros? Portanto, enquanto a escola não fizer realmente uma metodologia que permita a diferenciação de práticas, será sempre uma escola que terá tendência a segregar alguns. E, portanto, a escola tem que ter os mecanismos, os recursos para que realmente todos se sintam e todos tenham a oportunidade, de acordo com os seus ritmos, de acordo com as suas diferenças, de acordo com as suas possibilidades, de poder fazer o percurso e o caminho que os vai levar a ter uma vida e uma cidadania de direito e a que têm de direito. Não, fala-se aqui muito de horários, de professores e assim assado. E eu, enfim, porque pelo tipo de atividade, eu também sou professora de educação especial, mas pelo tipo de atividade que neste momento exerço, vou às escolas todas e a todos os ciclos de ensino. E realmente ouço também muita coisa e também já aqui ouvi hoje. E é assim, nós não nos podemos esquecer, ninguém faz omeletes sem ovos. Estarmos aqui a dizer que tem que ser assim, tem que ser assim e tem que ser assim, sem depois, e sabemos que a realidade é uma escola que tem falta de professores de educação especial, que não tem técnicos, que não tem assistentes operacionais. Já foi dito aqui, crianças que chegam àquela hora e têm que os pais têm que os ir buscar porque a escola não tem resposta. Não há, e eu suponho, também já foi dito, enfim, em todas as profissões há uns melhores e que desempenham melhor a sua profissão que outros, não é isso que está em causa. O que está em causa é aquilo que realmente há capacidade, neste momento real, das escolas fazerem. E, de facto, se há falta de operacionais, foram reduzidos os operacionais nas escolas, toda a gente sabe disso. Não há professores. Cada professor de educação especial tem muitas vezes a responsabilidade de apoiar 15 e mais alunos. É impossível. Como é que se faz um ensino diferenciado numa escola que tem um currículo estanque, como já foi também aqui dito? Qual é a possibilidade do professor do ensino dito regular poder fazer a diferenciação pedagógica para dar um apoio mais individualizado às crianças que dele necessitam? É impossível. É impossível fazer-se ou fazer-se um sistema de ensino, como nós estamos aqui a dizer, que tem que ser inclusivo e para todos, com as deficiências que há, quer ao nível do pessoal docente, quer ao nível dos técnicos, quer a nível do pessoal dos assistentes operacionais. Não é possível. E também não é possível se nós criarmos um currículo que, como já foi aqui dito por aquele colega que é diretor de uma escola, um currículo que, enfim, ok, depois vamos fazer a diferenciação. Não, não é assim. A verdade é que continuam a existir metas. Continuam a existir as metas e continuam a fazer-se os exames, enfim, conducentes a um determinado fim, então e os outros? Portanto, escola inclusiva é realmente uma realidade que todos nós queremos, mas que tem que ser uma aposta, que não é só estar a falar e a criar leis. O 3/2008 trouxe coisas negativas, também há quem defenda outras tantas, ok. Mas, e os outros meninos que não ficam aqui enquadrados, tiveram que se arranjar estratégias para tentar novamente trazer as crianças para serem apoiadas porque o 3/2008 excluiu não sei quantos, são só as dificuldades, os problemas de caráter permanente, então e os outros todos? É assim, a FENPROF tem propostas e aquilo que defende, eu vou mesmo resumir, porque isto é tão complexo e já foi dito aqui tanta coisa e depois nós falamos e falamos e falamos e é como as cerejas, apetece sempre falar e dizer outras coisas, mas é assim, tem que haver, de facto, a consciência de que tem que haver um número reduzido de alunos por turma. É impossível turmas com 26 alunos e com 3 ou mais crianças com necessidades educativas especiais, é impossível fazer-se inclusão numa situação destas. Não é possível. É impossível um professor de educação especial apoiar 20 alunos, estar uma hora, por às vezes por semana. É impossível. E, portanto, há que mudar isto, senão andamos aqui a falar, a falar, a falar. Portanto, número de professores tem que ser suficiente para um atendimento efetivo das necessidades que as escolas devem realmente considerar. Depois, número de alunos por turma que tem que ser reduzido. Não pode haver mais do que X alunos com necessidades educativas especiais por turma. Assistentes operacionais têm que haver, técnicos. Continuam a ser contratados técnicos para fazer, mesmo nos CRIs, e toda a gente sabe disso, que vêm só, que são colocados em dezembro, alguns em fevereiro, por favor. Então e o que é que se faz aos alunos entretanto? O que é que se fez? Estás a perder tempo. A intervenção precoce, sim senhor, quanto mais precocemente se fizer a ação com estas crianças, melhor. Toda a gente sabe disso. Mas como é que continuam a funcionar os concursos para a intervenção precoce? Funciona assim aqui, funciona assado acolá. Não é igual em todo lado. É por convite a maior parte das vezes. Falou-se aqui também, como é que um professor que vem da área das ciências, também houve aqui já, falou-se, os professores têm que ser, a sua formação tem que ser a educação especial. Não há, neste momento, formação de educação, em educação especial de base. Portanto, qualquer professor tem um grupo de origem e depois faz a especialização. Obviamente, a FENPROF também defende que os professores deveriam ser colocados preferencialmente nos seus grupos de origem. Foi dito aqui como é que um professor que vem da sua formação da área da matemática ou das ciências vai, por exemplo, para a intervenção precoce, pode não ter, eu não estou a dizer que não tem. Pronto, eu estou a dizer que a FENPROF também defende que preferencialmente os professores de educação especial deveriam ser colocados de acordo com o seu grupo de origem. Eu sei que isto não é pacífico nem é consensual mesmo dentro do grupo de educação especial, mas temos que atender que realmente aquilo que tem que se ver é qualidade. E como as coisas estão, essa qualidade da escola pública que nós queremos e que a FENPROF defende, e eu pessoalmente, enquanto cidadã e enquanto mãe também, tem que ser uma escola de qualidade para todos. E é, já foi dito aqui, é na sala de aula com os outros que os alunos devem estar. O aluno, falou-se também já aqui da sensibilidade. Claro, a sensibilidade é fundamental para estas questões, de parte a parte. Para os colegas também, temos que sensibilizar os alunos, aqueles ditos, os ditos normais, de que não somos todos iguais, somos todos diferentes. E da parte dos professores também. Há esta dificuldade, já foi aqui enunciada também. O corpo docente está mais envelhecido. É um facto. Não quer dizer que não seja sensível, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Não quer dizer que não é sensível a estas questões, de forma nenhuma. Agora, enquanto o professor do ensino regular também forem exigidas determinadas práticas, sem que haja apoio, sem que haja a possibilidade daquele professor poder, quanto mais não seja, trocar ideias, opiniões, apoio com os outros pares, e não lhe resta muitas vezes muito tempo, nós não podemos estar a acusar de que é o professor do ensino regular que não está a fazer bem, ou que não quer lá aquele aluno, quer. Se calhar as condições é que não são dadas de forma a que aquele professor seja realmente um professor que possa fazer o seu trabalho de forma o mais inclusiva possível. Portanto, a FENPROF e nós continuamos a defender que sem maior número de professores, assistentes operacionais, técnicos e sem atender a essa questão importante que é a redução do número de alunos por turma, para que os alunos, de facto, as coisas vão ser complicadas. Mas é na escola pública que todos os alunos e na sala de aula que todos os alunos, todos, têm que estar e têm direito a estar. E a escola é que tem que responder a esses direitos e a essas necessidades desses alunos e dos outros, obviamente. Mas, e o trabalho de sensibilização? De cidadania, que tem que começar realmente por todos nós. Não fica esgotado aqui o que há para dizer, isto é tão complexo e tão difícil, mas cabe de facto a cada um de nós, que somos intervenientes do processo da educativo, não é? Construir realmente uma sociedade inclusiva e de facto neste momento não vivemos numa sociedade que seja promotora desses modelos de inclusão. E eles têm que ser criados e têm que começar na escola pública, sem dúvida nenhuma. Aos agentes políticos e responsáveis, obviamente, cabe esse papel e, portanto, nós estamos aqui todos a defender o mesmo, suponho eu. E, portanto, é mesmo que trabalhar e criar condições para que a escola pública seja realmente de todos e de qualidade.
Agradeço também o contributo. Dou então agora a palavra à Sandra Costa, da Associação Portuguesa de Deficientes.
Boa tarde a todos, agora sim. Obrigada antes de mais pelo convite. De facto, já foi tanta coisa referida, eu vou ser rápida, porque aquilo que a Associação, de facto, não, sem conhecimento do vosso documento, antes, previamente, nós só tínhamos uma ideia que vínhamos aqui apresentar, e leva-nos para aquilo que já foi dito pela professora, julgo eu, Maria, não me recordo do último nome, relativamente à classificação internacional de funcionalidade. Vamos de encontro ao que já foi dito, porque, de facto, não achamos que seja o mais adequado para oferir as necessidades educativas especiais das crianças e jovens, ser utilizado por esta classificação.
remetemos-nos sim para aquilo que achamos que seria conveniente uma equipa multidisciplinar em que obviamente estivessem também presentes os professores para fazer essa avaliação das necessidades. Até porque se a CIF é um instrumento de avaliação médica, nós queremos é uma avaliação pedagógica e não tanto esta avaliação médica para poder aumentar aqui as... para ser melhorado as necessidades e a avaliação das próprias crianças. Era só isso que tínhamos. Ah, desculpem, só de referir de facto, vocês já fazem aqui uma referência no vosso projeto de lei. Existe, ou através desta CIF, ou através deste instrumento de avaliação, é muito focado, é o caráter permanente, não é? O que nos deixa depois de lado, e espero estar a usar a expressão correta, o transitório, não é? Nós chamamos-lhe temporário, porque... para ser diferente do permanente, mas já percebemos que é o transitório. E se de facto continuar a ser utilizado esta CIF, não é, como um instrumento de avaliação, continua a ficar de fora um leque de outros jovens e crianças. Obrigada.
Muito obrigada. Nós temos aí pedidos de intervenção, de segunda intervenção, que nós naturalmente daremos a palavra, mas eu pedi agora que pudesse ainda ser um pouco mais sintética. Então, o primeiro, ou a primeira, Sónia Simões.
Obrigada pela palavra. Eu só queria fazer aqui uma questão em relação ao artigo 7, equipamentos especiais de compensação. Isto parece muito interessante, não é? Colocar ao recurso das escolas mais materiais, mais recursos, hoje em dia não existem. Mas temos que realmente pensar, fica-me esta questão, como é que é pretendido que isto funcione. Todas as escolas vão ter, vão pedir segundo a necessidade. Acho que é importante garantir uma resposta rápida. Isto porque hoje em dia nós temos casos de crianças que pedem, nomeadamente estas cadeiras de rodas, aquilo que nós chamamos ajudas técnicas, mas sim através da Segurança Social, e os pedidos entre fazer o pedido e obter uma resposta demoram imenso tempo. Esta questão dos timings, só para perceber, só para as famílias receberem uma pré-análise e sentirem, saberem se é deferido ou indeferido, demora mais de cerca de 6 meses. 6 meses na vida de uma criança é muito tempo. Se pensarmos que estes materiais depois, na prática e no dia-a-dia, aumentam a participação. Portanto, repensar aqui no tempo e assegurar que estas respostas sejam rápidas. Este era um ponto. E reforçar só em último, realmente, a revisão do artigo 32, referente à intervenção precoce, porque de facto agora lendo no decurso aqui da tarde, lendo aquilo que vocês falam sobre intervenção precoce, é de longe realmente aquilo que é hoje feito. Eu sei que as colegas já reforçaram, mas cabe-nos também reforçar. Obrigada.
Obrigada. Carla Marques.
Eu queria só referir aqui mais uma questão. Eu vim aqui como representante da APDAI, porque criámos a associação para defender os interesses dos nossos filhos. Mas falo aqui como mãe de um de 18 anos com dislexia, que não tem qualquer intervenção desde o 8º ano. Portanto, daí eu ter referido que era importante ir além daquilo que o 3/2008 diz, que é até ao secundário, porque é a escolaridade obrigatória. Certo, mas para além disso ao ensino superior. Mas queria referir que eu também sou mãe de um jovem de 15 anos diagnosticado com síndrome de Asperger. E representam aquelas questões. Aquilo dos saquinhos que tinha falado, do barulho, acontece em sala de aula. Portanto, eu aqui queria só referir que é importante a intervenção em sala de aula, é de facto é importante para eles se sentirem incluídos, que é a inclusão da escola, mas também é importante a intervenção fora da sala de aula, porque crianças desta natureza, com características muito particulares, têm tendência a não reagir a determinados. O meu filho tem reações de dar gritos na sala de aula, porque o barulho da sala é demasiado, e quando aquilo excede lá os decibéis que ele já não aguenta, ele dá um grito reação normal dos outros é rir, certo? Destabiliza a sala. Não, é preciso entender que foi preciso o terceiro grito para se perceber porque é que aquilo acontecia. Porque foi, ele levou com faltas disciplinares por estar a dar gritos. Porque, ao contrário, se calhar, daquela mãe, o meu filho não tem qualquer sinal de ter Asperger, a não ser que abra a boca. E aí percebe-se que há ali qualquer coisa que não bate, não joga bem, não é entendível. A outra coisa que eu queria referir e que é importante, e que é um assunto que tem sido debatido ao longo dos vários anos a esta parte, não interessa porque partidos, nem porque governos, é a rotação de professores. O professor de ensino especial do meu filho é contratado. Este ano está, próximo ano poderá não estar. E não há nada que, mais uma vez, a sociedade não é inclusiva, porque não há nada que eu, como mãe, possa fazer. Perguntei já o que é que eu posso fazer, um abaixo-assinado, um pedido, um parecer, o whatever que seja, para tentar que essa professora se mantenha naquele agrupamento de escolas. E isto eu acho que é importante. Não só o facto de serem requisitados professores de 300 km de distância para vir a intervencionar na nossa residência, como a rotação de professores, hoje estão, amanhã não estão. E, por último, queria referir que só uma pequena história do ano letivo 2015-2016, nós tirámos a turma inteira do oitavo ano, do sétimo ano, tirámos a turma toda de um agrupamento para outro agrupamento, devido aos variadíssimos problemas que existiram e ao longo do ano, graves, muito graves. E foi uma turma inteira, portanto, não é um aluno, aquilo refletiu-se num agrupamento. E o que aconteceu foi, quando mudarmos a turma, o agrupamento novo para onde eles foram não foi autorizado a abrir uma nova turma. E, portanto, temos 30 alunos numa sala, 6 alunos com necessidades educativas especiais e toda a problemática que isso trouxe. Mas pronto, está a correr bem, lindamente, ótimo. Só para referir que há pontos muito mais importantes e muito mais profundos que só nesta legislação. Pronto, era isso. Peço desculpa.
Muito bem. Também muito obrigada. E então, Helena Valente.
Ora, eu queria começar por dizer que, portanto, o Decreto-Lei 281/2009, que é o decreto que rege o Sistema Nacional de Intervenção Precoce, onde as equipas locais de intervenção precoce se inserem, portanto, está previsto haver várias subcomissões a nível nacional. A Subcomissão Regional de Lisboa e Val do Tejo, que é que rege a equipa onde, aliás, eu estou em duas equipas, estou na equipa de intervenção precoce de Vila Franca de Xira e estou na equipa de Benavente, porque também estou a meio tempo em cada uma das equipas. E, portanto, eu pretendo levar este documento, portanto, à Subcomissão Regional Lisboa e Val do Tejo, para também elas darem o parecer. Portanto, a subcomissão é constituída por 3 elementos de cada dos 3 ministérios, da Saúde, da Educação e da Segurança Social, e pronto, para elas depois darem um parecer. Entretanto, também gostava de... Eu não sou educadora, nem sou professora, sou assistente social, e trabalho muito com as famílias. E aquilo que esta mãe, estas mães estiveram aqui a referir, e aquele pai, nas duas zonas onde eu trabalho, isto infelizmente acontece muito. Portanto, vocês como nossos representantes, porque vocês são deputadas, portanto são representantes nossas, não é? Portanto, isto não é o caso de um pai nem de uma mãe. É o caso de... E se forem pelo país inteiro, vão com certeza encontrar muitos Andrés e muitos, não sei, muitos... Na zona onde... Eu só para falar em Benavente, há uma criança que não conseguiu ir para o pré-escolar. A criança não tem problemas a nível cognitivo, só que tem uma malformação congénita em que precisa de usar a fralda permanentemente. A menina é de etnia cigana. E não sei porquê, eu não quero pensar que seja
por preconceitos. O que é certo é que a DGEST não autorizou uma assistente operacional, porque como a criança não tinha problemas cognitivos, só tinha o problema dos esfíncteres, do controle dos esfíncteres, portanto a DGEST não quis colocar lá uma... Portanto, eu aqui neste momento não estou a falar como técnica, eu estou a falar como representante destas famílias que eu acompanho e que eu tento ao máximo também fazer passar a palavra delas. Neste caso, esta criança não conseguiu frequentar este ano letivo o Jardim de Infância no Conselho de Navente, porque a DGEST não autorizou uma assistente operacional extra para aquela criança. E eu também sou mãe, e portanto, eu se fosse aqueles pais, também não deixava que a minha filha corresse risco de vida com uma declaração médica. Uma declaração médica a dizer que a criança não podia estar... sem estar limpa e, portanto, precisa ter ali alguém para cuidar dela e nem assim a DGEST autorizou uma assistente operacional para aí. Em relação a esta situação desta mãe, na zona de Navente, houve pais que se começaram a juntar também. E porquê? Porque temos situações de crianças que não estão a ir à escola do primeiro ciclo, tem autismo e a professora não tem capacidade para lidar com aquela criança, e estamos a falar de uma criança que a mãe está a fazer ensino doméstico e a menina vai só para a educação especial duas vezes à escola. Se isto é inclusão, não sei. Pronto. Em relação também, se o vosso grupo parlamentar o que pretende é alterar o 3/2008, eu acho que era todo realmente importante não pensar só nas crianças que têm necessidades educativas especiais que já estão, que se vêem, não é? As patologias, as paralisias cerebrais, mas todas aquelas crianças que vêm de famílias vulneráveis, não é? E que não têm as mesmas oportunidades com as outras crianças. Por exemplo, este pai tem a oportunidade de pôr a criança a andar nos cavalos, mas há muitas famílias que não têm essa oportunidade. E, portanto, essa criança fica para trás, não é? E, portanto, eu penso que se a ideia é alterar o 3/2008, então vamos pensar não só nas crianças que têm as patologias, mas as crianças que vêm de famílias vulneráveis e que não conseguem dar as mesmas oportunidades aos seus filhos. Obrigada.
Breve.
Acho que há uma questão aqui muito importante, que é a seguinte: nós temos que ver que o ensino é público, mas é obrigatório. Portanto, se eu não puser os meus filhos na escola, vou presa, certo? Portanto, e há que ver uma coisa, pegando na questão das famílias vulneráveis, e vou de encontro àquilo que estava a dizer, vou tentar de ir em encontro porque concordo com o que está a dizer. Aquilo que eu faço ao queixar-me, ao reclamar para aqui, para ali, para acolá, é verdade que aquilo que me move são os meus filhos, não é? Porque se eu não tivesse esta circunstância na minha vida, não o faria. Mas também me move o facto de, e nós estamos num Estado social que se pode substituir ao cidadão, se o cidadão não cumprir com as suas obrigações, o exemplo mais crasso é retirar a guarda dos filhos da própria família biológica, não é? E, portanto, nós, como cidadãos, temos direitos e temos que cumprir com os nossos deveres, então vamos lá ver. Portanto, não é porque eu tenho 4 filhos, 2 dentro do espectro, ou dentro das necessidades educativas especiais, e porque estou aqui a bater o pé, e porque não tenho que me responder, que se eu quero um currículo normal que se desenrasque, não é? E não é porque eu me vou esclarecendo e me vou informando que me tenho que fazer a mim. Aquilo que me move e o que me leva a este calhamaço é para, de facto, tentar fazer a diferença para todos os outros, porque o Estado é um Estado social e a escolaridade é obrigatória e esperemos conseguir chegar à universidade. Portanto, é importante, e por isso é que eu falo numa mudança de mentalidades, e na sensibilidade e na boa vontade, porque nós que estamos habituados a lidar sem dinheiro. Não é? Vemos desde Dom Sebastião se perdeu lá para Alcácer Quibir. Também fico contente por continuarmos com o reino de Portugal e dos Algarves, porque mesmo sem incrível parece que funciona muito bem. Pronto. Agora, é esta questão que é muito importante, é assim, é que a escola, e pegando na realidade que eu tenho, não tem que me fazer a mim porque eu reclamo, tem que atuar de igual modo em questões de equidade para com aqueles que chegam à escola e assinam um seio de cruz, por exemplo, porque pensam que estão a fazer. É a maior parte das pessoas. Eu não o fiz porque no dia a seguir em que me falaram nessa possibilidade, cheguei e fui ver ao computador o que era. Deixa-me cá ver o que é isto. Quando eu vi o que era, assim, não quero. Não é? Porque senão, se aquilo me tivesse sido apresentado naquele momento, eu tinha embarcado. Agora, a escola tem os representantes, os diretores, quem quer que tenha essa obrigação. Estamos, é serviço público e temos que zelar por todos, aqueles que sabem e aqueles que não sabem. Não é? E todos estamos na escola para aprender. E, portanto, eu sei que as pessoas, e compreendo, os professores estão cansados, correm seca em Meca, vêm de Braga para o Faro, vão de Faro para Braga. Ninguém tem culpa que eu tenha 4 filhos, ninguém me disse a mim, vais ter 4 filhos. Eu também não escolhi os professores para os meus filhos. E, portanto, se eu estou a tentar cumprir com a minha obrigação, o melhor que consigo, todos nós temos de tentar cumprir com a nossa obrigação, independentemente das frustrações, das coisas que correm menos bem. Agora, há que partir da premissa que nós estamos num Estado social que se substitui ao cidadão se o cidadão não cumprir.
Muito obrigada. Passo então agora a palavra à Diana Ferreira para concluir.
Obrigada. E antes de mais, naturalmente, agradecer todas as intervenções feitas aqui, os contributos que deixaram, tanto de um ponto de vista de quem é profissional e que trabalha nesta área, como os testemunhos, naturalmente, pessoais, que são para nós muito importantes. E eu queria começar por dizer uma coisa. O PCP vai tendo consciência que há muito, muito para fazer e que há falta de um conjunto de respostas na escola pública nesta área. Nós vamos tendo consciência disto por algumas informações e algumas cartas e alguns e-mails que nos vão chegando. O primeiro apelo que eu queria fazer aqui é que utilizem o recurso que têm à disposição do contacto do Grupo Parlamentar do PCP para colocar todas as questões que também aqui trouxeram e outras. Porque não esperem por uma audição pública para as colocar, no momento que souberem delas, dirijam um e-mail que nós, dentro daquelas que são também as competências que tem o grupo parlamentar, interviremos naturalmente. Porque há matérias distintivas, os grupos parlamentares têm uma competência legislativa e de fiscalização do trabalho do governo, e mediante isso nós podemos questionar o governo e pedir responsabilidades, e o governo tem naturalmente uma responsabilidade de execução das leis e de execução do que é aprovado na Assembleia da República, e eu estou a dizer isto exatamente porque há instrumentos jurídicos que consagram um conjunto de direitos, e nós aqui estamos a falar de direitos fundamentais das crianças e dos jovens e do direito fundamental à educação, é disto que nós estamos aqui a falar. Temos uma Constituição da República que consagra esse direito. O Estado português é subscritor de um conjunto de instrumentos jurídicos internacionais que vincula todos os governos que passam pelo Estado português a tomar as medidas para concretizar o que está previsto naqueles instrumentos jurídicos. Por isso, há, de um ponto de vista legislativo, respostas que nós podemos entender, sem prejuízo de serem preciso fazer outras e aprofundar e melhorar. Não é isso que estamos a falar, mas há respostas que são boas e há um diferencial gigantesco entre aquilo que está escrito no papel e aquilo que é o dia-a-dia, no concreto, destas crianças, destes jovens, das famílias e dos profissionais que trabalham com elas. E esta é uma consciência que nós temos e, naturalmente, que vamos intervindo. Não temos o poder executivo, mas não deixamos de denunciar nem de exigir o cumprimento do que está previsto em lei. Eu gostaria também de dizer, e respondendo, é impossível, até por força do tempo e dos limites que temos, responder individualmente a todas as questões, mas há algumas questões genéricas que eu queria colocar. Primeiro dizer que aquelas que foram as propostas, as observações e os contributos que deixaram quanto ao nosso documento, nós tomamos nota, sem prejuízo, isto é um documento público, já foi entregue há algum tempo na Assembleia, há alguns meses, é ainda um projeto que irá ser agendado para discussão, sem prejuízo de posteriormente enviarem contributos na mesma por e-mail para o PCP ou até numa possível discussão na especialidade. Eu estou a colocar isto porque não é certo que este projeto que aqui está seja aprovado. Nós estamos a falar de um projeto de lei que vai ser sujeito à votação e depois as contas matemáticas numa Assembleia da República com 230 deputados funcionam muito bem. Se tiver a maioria passa, se não tiver não passa. Não nos impede de apresentar e de insistir no assunto, e digo desde já que não é a primeira vez que nós apresentamos esta proposta. Há vários anos que o PCP apresenta esta proposta que aqui está, agora com algumas alterações, mas há vários anos que colocamos isto em cima da mesa e infelizmente nunca foi aprovada. Isso não nos permite desistir. E queria deixar isto aqui bem claro. E queria também dizer que Quando nós construímos este projeto e apresentamos estas propostas, partimos de um pressuposto base, que é o pressuposto que todas as crianças e todos os jovens, independentemente das suas características, das suas origens ou das suas condições, têm o direito, podem e devem aprender nas escolas públicas das suas comunidades. E que a escola, de facto, tem que encontrar as respostas adequadas às especificidades e às necessidades de cada um dos alunos. Podemos estar aqui a falar de alunos com autismo, podemos estar a falar de alunos com dislexia, podemos estar a falar de alunos com problemas sociais e familiares que interferem profundamente naquele que é o seu desempenho escolar e que também têm que ser atendidos. Esta é a amplitude que nós queremos dar até no que referimos como necessidades especiais. Eu penso que ele está é amplo o suficiente no projeto que nós colocamos, porque colocamos circunstâncias de ordem física, sensorial, intelectual, comportamental, emocional ou social, ou seja, fazemos uma abrangência de facto grande, porque entendemos que as crianças e jovens que têm um determinado tipo de necessidades e de características têm que ter a escola para atender a essas necessidades e a essas características. Mas também é verdade que nós não podemos exigir isso da escola e não dar à escola os meios para ela responder a isso. E também é verdade, e estamos de acordo, que há uma necessidade de uma mudança de mentalidades. Uma mudança de mentalidades que até começa pela convivência das crianças com a diversidade, começa exatamente por aí. Uma mudança, naturalmente, de mentalidades. Nós estamos de acordo que importa fomentar, mas temos a plena consciência de que se não houver um investimento efetivo na escola pública, nós podemos dar a melhor formação aos professores. Nós podemos fazer um conjunto até de formações na comunidade. Nós podemos fazer ações de sensibilização por todo lado. Que se a seguir não estiverem os professores de educação especial nas escolas, se não estiverem lá os funcionários, os psicólogos, os técnicos, todas as respostas e todos os profissionais que de forma integrada podem conduzir de facto ao sucesso educativo daquele aluno, enquanto isso não for possível, nós de facto podemos dar uma formação excelente. Mas aquilo ali continua a falhar. E esta, digamos que nós temos que, perdoem-me a expressão, jogar em dois carrinhos, naturalmente não esquecendo um patamar, mas há uma coisa de fundo que tem a ver com o investimento. E quando nós neste projeto e neste preâmbulo colocamos a responsabilidade e fazemos uma referência específica ao anterior governo do PSD e do CDS, é porque foi aquele que mais cortou no investimento da educação especial. Cortou diretamente no orçamento escolar e cortou nos apoios do subsídio de educação especial, como aliás nós aqui também ouvimos. Por isso, estas respostas integradas são a solução para responder e para criar condições para que haja efetivamente uma escola pública inclusiva. Nós não temos a ilusão, naturalmente, mesmo com as propostas e os contributos e a intervenção que fazemos, que mesmo sendo aprovado este regime jurídico, que as coisas se vão resolver de hoje para amanhã e que daqui a um mês ou daqui a dois meses ou daqui a um ano não estamos aqui a falar sobre isto. Não, não é isso. Mas temos a consciência e a convicção de que isto é um passo fundamental para que possamos ir mais além. E que se não dermos este passo, não conseguimos chegar mais longe. E este é o contributo, naturalmente, que o PCP quer aqui deixar. Há um conjunto de situações, as situações que foram aqui descritas, que não nos sendo estranhas, exigem todas elas respostas direcionadas e respostas específicas. Não há receitas do género chapa 5 para responder a todos os alunos e a todas as crianças e a todos os jovens. Há naturalmente a necessidade de adequar cada uma das respostas e isso implica uma avaliação, uma análise da situação num conjunto e é por isso também que o PCP sempre se tem batido pela existência de equipas multidisciplinares, multiprofissionais que façam um acompanhamento efetivo e que sejam também elas equipas estáveis, porque aquilo que foi aqui dito de facto da troca dos profissionais, nós temos, se no geral as crianças e os jovens se vinculam com afetos, as crianças e os jovens com um determinado tipo de características e com um determinado tipo de necessidades vinculam-se ainda mais pelos afetos. E a relação de confiança que é estabelecida pelos profissionais da educação especial com uma determinada criança ou com um determinado jovem não pode, de facto, ser quebrada, não pode, e a estabilidade dos profissionais, no nosso entender, é também importante, por isso mesmo, para que haja uma continuidade e para que haja um vínculo que não seja quebrado, além, e também temos aqui de o dizer, de defender os direitos destes trabalhadores. Porque se nós não tivermos estes trabalhadores com estabilidade e com salários dignos, se nós tivermos estes trabalhadores a pensar que não têm dinheiro para dar de comer aos filhos que têm em casa, é muito difícil nós exigirmos de um trabalhador destes que faça naturalmente as funções com a qualidade e com a dedicação que ele tem condições para fazer, que eu não tenho dúvidas. Nós falamos naturalmente e vimos aqui casos específicos de maus profissionais, mas eu acredito que a esmagadora maioria dos profissionais que nós temos nesta área são de facto profissionais dedicados, conscientes e com sensibilidade. Dizendo isto, eu queria reforçar só a questão, de facto, da disponibilidade do PCP para que vocês façam chegar todas as propostas que entenderem. Ah, só um apontamento. Relativamente ao Sistema Nacional de Intervenção Precoce, esclarecer, nós não queremos revogar a lei que existe, não é essa a intenção. Entendemos que há uma necessidade de articulação, de facto, da intervenção precoce na infância com o resto do percurso da criança, e acho que há passos que precisam de ser dados para colmatar as falhas que existem. Nós recentemente entregamos um projeto de resolução sobre a necessidade de reforço das equipas locais de intervenção para que cumpram efetivamente as funções que têm de acompanhamento à família. Foi aprovado, no fundo recomendando ao Governo que adote um conjunto de medidas sobre isso. Vamos naturalmente fazer o acompanhamento da sua execução, esperando que isso se traduza no reforço das equipas locais de intervenção. E dizer também, no que se refere aqui à questão do ensino superior e do ensino secundário, que já na altura da escolaridade obrigatória para o 12º ano e para os 18 anos, o PCP sinalizou que era preciso acautelar um conjunto de respostas da escola pública para casos especiais, para casos direcionados, porque sabíamos que não havia recursos no ensino secundário que conseguissem integrar e dar seguimento àqueles jovens. Como sabemos que no ensino superior há menos ainda, nas instituições do ensino superior, como há até quase que um quartar da possibilidade destes jovens prosseguirem os estudos para o ensino superior. Nós tentamos acautelar isso de alguma forma neste projeto com a criação dos gabinetes de apoio pedagógico para a inclusão, que entendemos que pode ser um elemento importante, mas acima de tudo importa naturalmente garantir a igualdade de oportunidade a todos no acesso ao ensino superior, derrubando um conjunto de outras barreiras que existem até para jovens que não têm necessidades especiais identificadas. E esta é uma preocupação que temos, e não é, nós temos uma proposta, mas também temos a consciência de que há outras matérias que é preciso trabalhar em conjunto com esta mesma proposta. E também colocar uma outra questão, uma preocupação que foi suscitada, mas que o PCP está também preocupado com isto, e estamos a refletir em que medidas propor que têm a ver exatamente com as questões da formação profissional destes jovens, ou de no fim do 12º ano eles poderem decidir se querem ir logo ingressar no mercado de trabalho ou querem ir para o ensino superior, e terem acauteladas naturalmente as duas realidades. Porque há aqui uma outra matéria que eu também queria colocar, é que de facto as famílias que acompanham estas crianças, estes jovens, acompanham-nos toda a vida. Mas a vida é finita e há de haver um momento em que estes jovens, que já não são jovens, serão provavelmente adultos, ficarão sem os pais que foram o seu amparo toda a sua vida. E a preocupação de que haja a garantia da autonomia e de independência destas crianças e destes jovens para que no futuro sejam também adultos independentes e autónomos é naturalmente uma preocupação que nós temos. Não tendo a ilusão, como disse, de resolver isso nos próximos meses ou no próximo ano ou nos próximos anos próximos, faça redundância, mas com a convicção de que esta intervenção é fundamental para que daqui, sei lá, 10, 15 anos, nós estejamos nesta sala a discutir exatamente os mesmos problemas que estamos a discutir hoje. Mais uma vez, muito obrigada, e naturalmente reforçar a disponibilidade do PCP para colocarem os assuntos que entenderem. Há um e-mail que é público, façam-nos chegar as situações que nós interviremos sobre elas. Muito obrigada.